Define parameters of program.
Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tech Brasilis ao vivo. O TB ao vivo está de volta. E enquanto o Discovery não volta, estamos aqui para montar mais um tier list, senhoras e senhores. E dessa vez aqui comigo, como em muitas de outras vezes, estão aqui nessa jornada para elencar os melhores episódios de Jornada nas Estrelas, os meus amigos, Mai Gamberger. E aí, Mai, tudo bem?
Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui de novo. Mesmo que o Gustavo já fique colocando quem que ele acha que vai ser o melhor episódio de todos.
Eu colocando? Onde que eu coloquei, gente? Democracia em primeiro lugar, senhores. Oh. Falando nisso, Murilinho Von Grohl, como é que você tá?
Estou muito bem, Gustavo, estou muito bem, tranquilo e sereno. Vamos dar mais um TB ao vivo para eleger, né, Deep Space Nine, qualquer um desses Nine, o melhor episódio aí de Star Trek.
Se isso for acontecer, vou ter que trazer uma intervenção militar aqui. Tá. Brincadeira. Carlão, boa noite.
Boa noite, Gustavo, boa noite, Murilo, boa noite, Mary, boa noite pro pessoal que está chegando com a gente aí mais uma vez. Vamos ver quem aguenta aturar a gente aí até a madrugada, porque hoje deve ser animado o negócio, né? Vamos bater papo. E vamos ver essa lista aí, o que, que sai dela, espremer esse limão.
Hoje o negócio vai ser bom, vai ser animado, porque nós temos, não, o último que foi dos filmes, são 13 itens no tier list. Antes dele, a gente limitou a 20. Aí nesse a gente fez o quê? Já começamos a brincar? Vamos brincar direito então. Colocamos 25 episódios aqui pra gente elencar. Então, assim, a gente vai ter que fazer alguma espécie de limitação de tempo aqui, porque se o debate alonga em cada um dos episódios, já é. A gente só sai daqui na quarta-feira com essa tier list montada. Então, a gente vai tentar se organizar aqui melhor na questão do tempo, comentário de cada um, para poder a gente ir elegendo e a tier list ir sendo construída. Galera, para quem não conhece o formato, sempre bom relembrar, você que está chegando pela primeira vez no TB ao vivo, né, do especial Tier List, nós temos aqui itens na tela, os 25 itens aqui na parte de baixo, são os 25 episódios. Nós vamos um a um debatendo aqui em que prateleira está esse determinado episódio que nós estamos analisando. Então aqui, pela ordem que nos foi colocada, Balance of Terror, vamos aqui debater, se chegarmos à conclusão que ele é somente bom, ele fica aqui na prateleira do bom, ou do ótimo, ou do lendário, ou do elite. Por que não no do melhor? Porque a gente só decide o melhor no final, entre os que ficaram na prateleira do elite. Galera, essa é a dinâmica do TB ao vivo de Tier List. E claro, você também participa. A cada item aqui que a gente analisar, cada episódio que a gente começar a debater, a gente vai abrir enquete aí no chat para que vocês possam votar em cada um dos episódios, em qual prateleira vocês os colocam. Já temos aqui 30 pessoas com a gente, a galera já está dando sugestão de mais live de tier list, né? Tier list de nave, tier list de primeiro oficial, tier list de engenheiros. É muita coisa, gente, é muita coisa. E eu acho que vai ter espaço, viu? Porque Discovery, se eu não me engano, a nossa primeira live da quinta temporada de Discovery vai ser no dia 1º de abril, e não é mentira, é verdade, 1º de abril, que é a segunda que antecede a estreia, né? A gente deve fazer o nosso Esperando Discovery Temporada 5, como a gente sempre faz, né? E é bom lembrar que alguma pessoa com o perfil do TB colocou no chat, escreveu link em vez de like, mas é sempre bom lembrar de deixar o like.
Não fui
Murilo Von Grohl dessa vez. O menino está inocentado. Muito bem. Mas é sempre bom deixar o like aqui na nossa live, pessoal. Vocês aí que já vão estar votando, já vão estar interagindo, mete logo o dedo no like, vai, deixa o like aqui, porque daí mais gente vai chegando na live, mais gente vai interagindo, a live vai tendo mais pessoas, a gente bate nossos recordes aqui. No último, se eu não me engano, o pico foi de 50 simultâneos, hein? Vamos ver se a gente consegue superar essa meta. E agora sim a produção colocou o comentário correto. Não esqueçam de deixar o like, valeu produção. E vamos à tier list, gente? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Tudo pronto aqui para a gente começar? Se eu, ó, eu só para lembrar de novo, hein? Se eu for chato com o tempo, é porque eu tô fazendo isso pelo público, gente. Né? O público que dá, acorda cedo, né? Eu também.
Então, só lembrando que a gente tentou mais ou menos elencar aí os melhores episódios de cada série, mas é completamente subjetivo, porque se cada um de nós que está aqui na live, cada um de vocês que está aí nos comentários for montar essa lista, seria uma lista, cada um teria uma lista diferente, né? Tem alguns que, obviamente, meio que seriam unanimidade em quase aí 100% das listas, mas tem outros que tem muito a ver aí com o coração, né? Tem muito episódio bom, né? A gente não estaria aqui se não tivesse um puta monte de episódio bom.
São mais de 800, Paulo.
É.
São mais de 800.
É. Já, acho que... todos, o que tu acha, Gus?
Olha, eu acho...
Foi o quê? 24 horas de live?
Eu acho que dá um tempinho aí que eu não sei se o pessoal está disposto a acompanhar, mas uma sugestão que der é posteriormente a gente fazer os tier lists separados de episódios de cada série. Isso é interessante também. Mas é, pessoal, a gente, como a Mari adiantou, a gente tentou fazer da maneira mais representativa possível, ou seja, tem ao menos um episódio de cada série até a grandiosíssima Taz. Né, a série animada está representada aqui, porque eu fiz questão. E claro, sempre vai ter episódios muito bons de fora. Eu falo de um pessoal aqui, tenho que fazer essa honrosa, que é Ad Astra Per Aspera. Para mim é o melhor episódio de Strange New Worlds, mas não está aqui porque é a democracia, não é mesmo?
Para mim o melhor também não está o gente... de Strange.
Qual é?
Tomorrow.
Ainda bem.
Mas enfim, a democracia há de imperar, fizemos a eleição aqui em cima de termos democráticos e assim faremos a nossa tier list entre esses 25 que aqui estão, senhoras e senhores. Vamos lá, pessoal, vamos começar, vamos dar o start, senão a gente só termina quarta-feira. Vamos nessa, hein? Vamos começar o debate indo lá para a série clássica, começando do começo. Vamos falar de Balance of Terror, senhoras e senhores. A introdução dos Romulanos em Star Trek, se eu não estou enganado. E para a gente começar o papo, vou querer o voto aqui de Mariana Gamberg. Onde você coloca Balance of Terror, Mai?
Eu acho que Balance of Terror foi um dos primeiros que eu assisti da série clássica. Se talvez não tenha sido o primeiro, eu não me lembro. Fernando Oda, que é... a minha memória.
Ele que lembra para você, né?
É, ele que lembra para mim, né? Eu precisava ter perguntado para ele, mas eu acho que foi um dos primeiros, se não foi o primeiro. Eu acho um episódio maravilhoso, o clima que eles criaram ali. Eu acho que, infelizmente, é a primeira aparição dos Romulanos e a gente, infelizmente, nunca foi uma raça que tivemos assim, um seriado que fizesse jus a ela, que a gente conseguisse ter o suficiente de Romulanos, né? Tipo, Space Nine teve um pouquinho ali. Mas é uma tristeza, porque eu gosto muito dessa raça, acho muito interessante. E, para mim, Balance of Terror é Elite.
Olha aí, já começamos com Elite, hein? O povo tá pedindo a enquete aqui. A produção já colocou a enquete no chat, produção?
A produção já colocou. O pessoal tá no
desespero. Tudo bem. Falando na produção, qual que é a opinião de Murilo Von Groll em que tier fica Balance of Terror, Murilinho?
Balance of Terror, apesar de eu amar os episódios que vêm antes todos, é o primeiro grande episódio, cara. Grande, retocável, do primeiro ao... Do primeiro minuto ao último minuto. Ele é um episódio tão importante pra jornada... E quando Strange quis fazer uma releitura de um episódio de Star Trek lá no final da primeira temporada, eles escolheram fazer uma releitura de Balance of Terror. Episódio fenomenal e o Balance of Terror aliado ao episódio de Strange, com a postura do Pike, que acabou gerando uma guerra interestelar violenta, mostra que James Kirk é o maior capitão da história. Tá? Então, Balance of Terror é Elite.
Pô, aí sim, vocês já estão soltando os Elite muito fácil. Vocês precisam lembrar que Elite, ainda tem o lendário aí, tá? Só lembrando vocês.
Eu tenho mais episódio no Elite do que em lendário.
Eu preciso lembrar que quem depois vai se ferrar para poder pegar todos os Elite, montar, matar... mata, não sei o que, sou eu. Ou não, né? Ou a gente já vai estar esgotado, a gente joga enquete e vê como é que faz. Tudo depende até que horas a gente for. Carlão, onde é que tá o Balance of Terror pra você?
Só pode ser Elite, né? Episódio excepcional, direção incrível, Mark Leonard arrebentando. Um episódio que ele apresenta não um vilão, mas um antagonista. Um personagem que é lembrado até hoje por causa disso. E querido, né? E talvez por conta disso a gente tenha ficado com tanta vontade de ver mais os Romulanos, justamente porque a caracterização que a gente teve dos Romulanos nesse episódio foi fantástica. Há ali algumas alterações ali do modo de funcionamento da Enterprise para poder simular essa caçada de submarino, essa guerra de submarino e navio de superfície. E isso ficou muito legal, porque são episódios que têm uma necessidade de um certo clima. É interessante a gente ver com episódios desse tempo, acho que de 68, até hoje ele ainda funciona. Acho que é de 66 o episódio, então até hoje você assiste episódio e você ainda consegue perceber esse clima de guerra, de caçada, de navio submarino ali. Muito legal. Para quem ainda não sabe, acho que pouca gente não sabe, esse roteiro foi baseado num filme The Enemy Below e também no Burn Silent, Run Deep. Se alguém não viu e tiver curiosidade, pode procurar esses dois filmes que vai achar a base do roteiro de Balance of Terror ali. Eu acho muito interessante. É Elite.
Bom, depois de 3 votos Elite, né? O povo aqui dá 80% dos votos para Elite. Eu não tenho nem o que falar. Eu vou desagradar todo mundo para dar minha opinião? Eu vou só seguir com o nosso tier list? Eu vou só seguir. O Elite ganhou, parabéns aí. Vamos seguindo a democracia. Eu particularmente confesso que o meu tier list eu fui mais conservador nos que são Elite. Porque joguei pro lendário, porque senão o Elite vira o Copan, né? 200 mil pessoas morando dentro. Então eu fui um pouco conservador. No meu pessoal tinha colocado o Balance of Terror em lendário, mas tá tudo bem. Vamos seguindo, que o tempo é curto aqui. Vamos pra Deep Space Nine. Essa aqui, a Mai fez uma questão de colocar, e aí eu falei, não, mas tem que ter Far Beyond the Stars, não dá pra fazer um melhor episódio sem Far Beyond the Stars. Aí vai tirar um, bota outro, chega pra cá, bota pra onde quer, ficaram os dois. Mai Gramberger, por que que para você Do It é Elite? Fala logo, a gente já sabe.
Isso. Cara, pensa só, primeira temporada, hein, de uma série que tem episódios, tem altos e baixos na temporada, mas ela tem, assim, uma coisa de conseguir mostrar bem os personagens, né, apresentar a série, o nome da série e tal. E aí, nesse único episódio, a Kira tem mais desenvolvimento do que a maior parte dos personagens das outras séries nos seus 3 anos de rodagem, entendeu? É muito perfeito esse episódio. É muito bem atuado, é muito bem escrito, é muito bem dirigido. O ator convidado, o Harris Julien, é muito bom. A Nana Visitor arrasa. Esse episódio, assim, é Elite, da Elite, da Elite, da Elite.
Olha aí. E você, Elinho, você é mais conservador ou você vai com a Mari?
Não, eu vou com a Mari nessa aí. Do It é um episódio espetacular. A primeira temporada de Space Nine, eu amo a primeira temporada de Space Nine. E, aliás, vou fazer até uma menção pra mim. Do It não é nem o melhor episódio da primeira temporada de Space Nine. Mas é um episódio, sem dúvida, Elite. Tem uma direção brilhante do James L. Conway. Tem um roteiro brilhante do Peter Alan Fields. Tem uma atuação brilhante lá na Visitor. Até a abertura do episódio é brilhante. Tudo é brilhante. É um episódio muito clássico de Star Trek, no sentido de que não precisa dar um monte de tiro na tela para ser um episódio brilhante. É um episódio basicamente de roteiro e basicamente de diálogo. E que fala muito sobre o que jornada fala. Assim, preconceito, esse tipo de coisa. Um episódio que ele é a exemplo de Nemesis, tema atual até hoje. Elite. Elite é Elite.
E você, Carlão, qual o seu voto?
Do It é brilhante, né? Esse é um episódio que consegue juntar dois atores num nível que eu acho que é raríssimo você encontrar os dois em total consonância. Além de tudo que o pessoal já comentou, ele consegue, e com o que eu concordo, 100%, ele consegue ainda utilizar esse próprio episódio para ajudar a construir boa parte do background de Deep Space Nine. Então, muito da relação entre Bajorianos e Cardassianos, a gente, ao longo de Deep Space Nine, embora Bajor a gente tenha visto muito pouco, é um elemento muito importante da série Deep Space Nine, e a gente aprende muito sobre Bajor nesse tipo de episódio. Esse é um episódio que ensina muito para a gente sobre a ocupação, como foi a ocupação, as dores, né, que ficaram tanto para Bajorianos como para Cardassianos. Então, é um episódio absurdo. Inclusive, um episódio que eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir, hoje provavelmente repetirei algumas vezes, que quando Jornada se encontra com contextos mais reais e não só da ficção, a soma é sempre muito importante. E provavelmente esse é um episódio que, para quem teve... quem conhece ou quem já teve alguma experiência, ou pelo menos tentou estudar a questão de ocupações e governos totalitaristas e esse tipo de situação que a gente encontra, talvez tenha se identificado muito com o que a gente vê em tela. É Elite acima de qualquer suspeita.
Ele é baseado naquele... como chama? Do Eichmann, lá, aquele...
Aquele filme O Tempo é Curto, Então a Gente Vai Avançar. Esse é o nome do filme. Muito legal.
Assistam, ouçam O Balde do Odo, que daí vocês ficam sabendo todas as informações.
Olha aí, rapaz, o Jabá já estava engatilhado, mas muito esperto. Enfim, senhores, 3 votos Elite aqui na live. O público com 57% dos votos também deu Elite. Pra mim também não é Elite. Eu joguei no meu lendário. Eu fui conservador, mas tudo bem. É democracia. A gente aceita. Do it. Tá falando da Elite. Agora, senhoras e senhores, depois de vocês me traulitarem, né? Porque, enfim, minha opinião é a minoria da minoria da minoria nesses dois primeiros. Esse aqui, eu vou ter que abrir um parênteses, porque esse é um episódio de Deep Space Nine, certo? Mas, apesar de eu ser da resistência anti-Niner no Trek, eu fiz questão de falar, não, tem que ter esse episódio. O Murilo fez uma eleição que não tinha, eu falei, não, tem que ter, a gente tira daqui, bota ali, inverte de lá, joga pra cima, requebra, né, macetando tudo e coube, e colocamos. Far Beyond the Stars, como eu falei, DS9 não é minha série favorita, acho que tá, a essa altura quem viu as lives de Tier List já sabe, mas Far Beyond the Stars é o melhor episódio da história de Jornada nas Estrelas. Ponto. Essa é a minha opinião. E, né, claro que para mim está na Elite. Far Beyond the Stars para mim é uma aula sobre racismo. Eu acho que a pessoa que assistiu Star Trek, viu Far Beyond the Stars e ainda vem falar que Star Trek não é sobre política, ela dormiu enquanto ela assistiu, tá? Dormiu completamente. Far Beyond the Stars é uma verdadeira aula sobre o que é racismo, e aqui o Benny Russell, que personagem incrível, que jornada, que experiência ver esse episódio. Todas as vezes que eu assisto, é como se fosse um baque de novo, né? Um tapa na minha cara, sempre. Não tem como. Estamos falando aqui da Elite. Murilo, você tá comigo?
Ah, claro que eu tô, claro que eu tô. Far Beyond the Stars, na minha opinião, tem a melhor atuação que eu já vi em Star Trek, que é a atuação do Avery Brooks. Vocês acham que não tem nada, semana nem perto disso no Star Trek, nível de atuação do Avery Brooks. Cara, eu concordo integralmente, ele fala sobre racismo, mas fala sobre machismo também. Cada vez que eu revejo esse episódio, eu tiro conclusões diferentes. Aquele episódio que ele tem camadas e mais camadas, e cada vez que eu vou assistindo ele, tem mais camadas. Choro em várias partes desse episódio, ele tem várias partes cativantes, antes de todas as interpretações são geniais, todas, não tem uma assim, puta, mas esse aí, velho, esse aí ficou um pouco abaixo. Não ficou um pouco abaixo. Tá todo mundo no nível high, e mais. Todo mundo tem a sua ponta no episódio, muito brilhante. A gente pega, por exemplo, o Joseph Sisko como o pastor. É tudo muito brilhante no episódio. Far Beyond the Stars tem a grande atuação de Star Trek, na minha opinião. E se não for o melhor episódio de Star Trek, tá ali entre os melhores. Tem qualquer coisa diferente de Elite, é bizarro.
Boa, Linho. E você, Carlão?
Far Beyond the Stars, provavelmente sério candidato a ser um dos melhores, se não o melhor entre as estrelas, pelo contexto, pelas atuações, pelo brilhantismo da direção do Avery Brooks, da maneira como ele consegue retratar, inclusive, um período muito complicado da história americana. Eu acho uma curiosidade muito bacana, e pelo menos eu acho muito legal a gente conseguir ver os atores num raro momento em que eles estão sem maquiagem, na verdade, em Deep Space Nine, acho que esse é o único momento. E mesmo em outras séries isso é raro acontecer, embora Deep Space Nine seja bem mais complicado, porque as maquiagens são pesadas, e isso por si só já causa um impacto, mas todo o contexto social que Far Beyond Stars representa, e a profundidade dos personagens, né? Como a gente consegue se conectar com cada um deles, como a gente consegue ter empatia com cada um deles e como a gente consegue perceber a importância dos dramas sociais que Far Beyond Stars consegue demonstrar. Eu tenho um carinho muito grande por episódios como esse, porque embora o fã de Deep Space Nine ele certamente vá ficar muito feliz e vai conseguir aproveitar muito bem o episódio, é um episódio que você pode apresentar para uma outra pessoa que não tenha assistido Deep Space Nine e que é muito pouco provável que ele não vá conseguir se emocionar com o que esse episódio apresenta. É brilhante. Se tivesse alguma coisa acima de Elite que não fosse melhor, ele seria escolha fácil para isso.
Com certeza voltaremos a falar no final da live. Antes de passar para a Mari, queria só trazer aqui um comentário.
E só um minutinho, Gustavo. O que a Mary estava comentando antes é a banalidade do mal sobre o julgamento
do Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt.
Quem tiver curiosidade, vale muito a pena. E para quem não tiver curiosidade, quem de repente não tiver um outro livro que eu recomendo, é a biografia também da Hannah Arendt, Entre o Amor e o Mal, e que ela comenta disso também. Eu acho. São dois livros que eu acho muito interessantes aí e recomendo.
Boa. Queria só trazer aqui rapidamente o comentário do Ramon Nunes, que ele fala: "Tamo junto demais com a mensagem do episódio, mas ele é contrastante demais com o resto da série. Parece um episódio solto." Amor, é justamente por isso que ele é tão bom. Ele nem parece tanto Deep Space Nine. Mai Gamberger, qual é seu voto?
Se eu for responder o que você falou, a gente fica aqui até amanhã, né? Porque do tipo... o ponto-chave para fazer o Cisco mudar, porque ele está desgostoso, achando que ele não vai ganhar a guerra, que aquilo, ele não faz diferença nenhuma. E aí eles botam os profetas para fazerem ele enxergar a importância que ele tem. Aliás, é muito interessante, tem quatro episódios aqui que a gente colocou, que é o Far Beyond the Stars, o The Inner Light, o Tapestry e o Twilight, que contam coisas assim que são muito interessantes, que é você viver uma vida toda e depois você voltar, ou você lembra ou não, né? A diferença do Inner Light para o Twilight. E aí o Tapestry e o próprio Twilight e um pouco do Far Beyond é você viver alguma coisa diferente para perceber que aquilo que você fez lá atrás ou perceber a sua importância na história de jornada, né?
O próprio The Pitch, né?
Também falam. Oi?
O próprio Decision Age Forever.
Sim, não, mas sim, eu tô dizendo desses quatro aí, né, que estão aqui, é muito isso. Com relação ao Far Beyond the Stars em si, ele é Elite, né, sonhador e o sonho, reassistir hoje à tarde, assim, é um desbunde esse episódio, assim, é um desbunde, as coisas que ele trata e tudo que vocês já falaram aí sobre o racismo, sobre, né, o quanto as mulheres e os negros não tinham local na sociedade. E é muito legal a Kira, a personagem da Kira, né? Que ela tá lá, ela fala que ela não pode tirar foto porque ninguém pode saber que ela é uma mulher. Então ela assina lá como com as iniciais, tal, para ninguém saber que ela é uma mulher.
Igual a DC Fontana fazia.
Exatamente.
Né?
E aí ela escreve junto com, aparentemente seria o parceiro dela, a marido, alguma coisa assim, para que ela tivesse possibilidade de escrever, né? É muito louco, assim. Aquela cena do Avery Brooks, quando ele começa a falar, né? Eu não sou ninguém, né? E não sei o quê, ele começa, assim. Falam que ele ficou no chão, estatelado. A cena acabou e ele não conseguia sair daquilo ali. Ficou ali. do tanto que ele se entregou para fazer a cena, assim, impressionante.
É isso aí. Então, Elite, né, Mari? Foi o seu voto? O voto do povo também. 81% Elite. Fábio, não tem outro lugar, né? Fábio on the Stars só pode estar lá. Não tem jeito. Agora vamos para a era atual de Jornada nas Estrelas na televisão para falar de If Memory Serves, episódio da segunda temporada de Discovery. Para quem não lembra, aquele em que a Michael vai ajudar o Spock e tem lá os talosianos e o pai que encontra a... Como é que é o nome dela? A loirinha? Que apareceu
a Vina.
Vina,
exato. É a continuação de The Cage, né? No fim das contas. É o que os fãs de The Cage queriam ver com alto orçamento. E com certeza se tornou um dos melhores episódios de Discovery. E é por isso que tá aqui. Vou começar com Carlos Henrique Santos. Carlão, onde você coloca If Memory Serves?
Pô, logo eu. Ah, então, eu vou colocar ele como lendário. É um episódio que eu acho belíssimo. Essa abertura dele, até hoje, quando eu reassisto, me dá um impacto. Eu sou dessa geração que aprendeu a gostar da série clássica lá pelos anos 70, no final dos anos 70, 80. E embora The Cage não tenha sido exibido, como sabe da história, mas a gente sempre aprendeu a conectar The Cage com a série clássica, né? Então tem um sentimento de nostalgia, saudade do que a gente não viveu, mas eu acho que é uma ousadia muito grande de conectar de forma tão clara e inequívoca a Strange New Worlds com essa passagem de tempo e com esse e canonizar dessa forma. Eu acho que a ideia é muito boa, muito ousada e muito bem executada. Inclusive a música, toda a parte de abertura, eu acho muito legal. Eu só não coloco esse episódio como Elite, porque eu acho que ele tem alguns problemas ali na dinâmica do episódio. Em alguns momentos tem algumas coisas de alguns diálogos, muito certo diálogo expositivo. Episódio que numa segunda, terceira assistida, você começa a perceber alguns probleminhas. Mas eu acho um episódio belíssimo, e acho que o lendário está de bom tamanho para esse episódio, não é nenhum demérito.
Boa, Carlão. E você, Mai, para quem vai ser o voto? Para que tier vai ser o voto aí, para If Memory Serves?
Ele também vai para lendário. Eu acho que é interessante quando as séries mais novas, né, ou até mesmo desde Deep Space Nine, fazem homenagens à Jornada nas Estrelas, a série clássica. Então, aí a gente tem aqui, que nem está aqui, né, o Trials and Tribulations, que não entrou na lista. E aí a gente tem aqui o If Memory Serves, que eu acho que é muito interessante a gente ter isso, ter esse resgate. Acho que Discovery fez um favor imenso trazendo Pike, Spock e a Una. E aí esse episódio aqui foi fantástico, assim, acho muito legal, mas ele realmente tem algumas coisas assim, porque ele tem a outra parte da história que tem que ser contada ao longo da temporada, então ela quebra um pouquinho, assim, não é só focado nessa parte dos talosianos e da ida do Spock e da Michael para lá, mas é um dos melhores mesmo de Discovery, eu gosto muito desse episódio.
E você, Moelinho, vai de lendário também?
Boa, assim, com a relatoria, eu lembro de quando eu assisti esse episódio pela primeira vez, é muito emocionante aquela abertura lá com o recap do The Cage, mas o episódio tem uma direção muito boa, ele tem uma direção mais sóbria, então não é aquelas coisas de Discovery, de câmera voando e loucuras de verão, não, ele é um episódio mais sóbrio, tá no tom certo, grandes atuações e controlou uma sequência muito bonita para The Cage, pra mim é lendário.
Boa, e foi o que o público achou também, né, com 64% dos votos. Lendário, 5% votou Elite, 23% votou bom, 23% votou ótimo e 9% votou bom. Então, If Memory Serves vai para Lendário, é a minha opinião também, dessa vez estou junto com todos. Realmente é um episódio de Discovery que não dá para passar, é sensacional para quem é fã da série clássica, para quem é fã do The Cage, para quem é do Pike, para quem é fã do Spock, da Michael, enfim, baita episódio de Discovery, episódio lendário de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar para Deep Space Nine, que eu já tô sentindo que vem mais um Elite aí. The Pale Moonlight, um dos grandes episódios de Deep Space Nine. Moelinho, você consegue resumir pro pessoal, pegando você de surpresa, assim, pá?
Claro, em The Pale Moonlight é o episódio onde o Sisko e o Garak quebram todas as leis possíveis e impossíveis, imagináveis e inimagináveis, para trazer os Romulanos para a guerra. Ele, então, desde o começo do episódio, ele tratava porque os Romulanos eles tinham um pacto de não agressão com o Império, com o Dominion. Só que como a Federação está apanhando de manhã, de tarde, de noite e de madrugada para o Dominion, eles precisam ter um negócio para mudar, para virar a guerra, Gustavo. E aí eles têm a ideia de trazer os Romulanos. O problema é como trazer os Romulanos, aí só vendo o episódio. Basta dizer que Sisko e Garak, essa duplinha do barulho, bota pra quebrar no episódio. Propina é o de que mais leve eles fazem no episódio. Tanto que quando o Sisko vai meter uma propina no nosso Dalat no meio do Quark, o Quark fala pro Sisko, pô, sempre soube que tu era dos nossos. Nunca me enganei contigo. Mas realmente, em The Pale Moonlight, esse é o resumo. Posso dar meu voto já?
Elite, né? Fala logo, Elinho.
Cara, eu não vou dizer que em The Pale Moonlight é o melhor episódio da história da televisão, porque eu não vi todos. Mas é o melhor episódio que eu já vi na minha vida, em qualquer série, em qualquer coisa. Eu não lembro de um episódio melhor que em The Pale Moonlight. Ah, mas tá o episódio. Pra mim, The Pale Moonlight, dos que eu assisti, e assisti muita série na minha vida já, em The Pale Moonlight é, com certa folga, o melhor episódio que eu já vi. O roteiro, ele é perfeito. A atuação é perfeita. A direção é perfeita. Ela tira o Sisko, aquele capitão do lugar de Picard, assim, de segundo Jesus Cristo, para alguém humano, alguém que tem que fazer coisa, porque às vezes na guerra, velho, tem que fazer coisa que tu não gosta. Guerra não é uma a vida do Picard, assim, mil maravilhas, a gente sai por aí descobrindo a galáxia, não. É, quando tu tá na guerra, tem que fazer coisa que eu não gosto. Às vezes, numa guerra, os fins justificam os meios. Aí tu juntou o Sisko e esse capitão com o Garak, que é o melhor personagem de Deep Space Nine, bota tudo isso na Guerra do Domínio, que é o melhor arco de Star Trek, põe Deep Space Nine, que é a melhor série de Star Trek, tá? Ainda bem, vamos lá, isso é, na minha opinião, o melhor episódio que eu já vi na minha vida em que a série é Elite.
Muito bem, e você, Mai?
É Elite também, acho que o Murilo resumiu muito bem o episódio, é aquele choque, né, que você tem ao assistir, é a quebra da quarta parede, a maneira como eles resolveram contar a história, né? O Sisko contando o que foi acontecendo, e aí a gente vê em flashback as coisas, a atuação do Avery Brooks é uma coisa assim do outro mundo, né? E o Garak também, né? Onde o Robinson é uma coisa assim fantástica. Então, assim, o episódio é maravilhoso demais. Elite da Elite.
Carlão, vai seguir a relatoria?
Sim. Episódio que ele... Na verdade, eu não diria que é o meu episódio, que é o melhor episódio de Space Nine, muito menos de todas as séries de TV, mas é um episódio excelente. Mas dentro de Jornada nas Estrelas, eu acho que ele tem um mérito que eu não me lembro em outros episódios, que é justamente de ter a ousadia, né, de mostrar um lado que geralmente ele é escondido nas séries de Jornada nas Estrelas, né? Tudo tem que ter uma saída ética, tudo tem que ter uma saída... E amamos a ética, queremos ser éticos, mas eventualmente a vida não funciona assim. E eu acho que em The Pale Moonlight, ele traz essa realidade nua e crua das escolhas que nós precisamos fazer às vezes, mesmo que nós não estamos eticamente de acordo com essas escolhas. Então, eu acho que essa quebra de paradigma construindo, acho que o episódio mais sombrio, talvez, se não é o melhor... Mas com certeza o episódio mais sombrio de Jornada nas Estrelas, acho que é uma grande ousadia e muito bem realizado, né? Então, fantástico pelo pioneirismo e pela coragem de fazer isso numa série de Jornada nas Estrelas.
Perfeito, Carlão. E o público está com vocês, porque com 65% dos votos, In the Pale Moonlight é Elite. E aí eu assino embaixo, não tem nem o que fazer realmente para mim aí. Dois de Deep Space Nine realmente são Elite. Não tem pra onde correr. E você que está aí assistindo a gente, não tem pra onde correr também. Tem que deixar o like, pessoal. Porque tem aqui 50 pessoas vendo, mas só tem 39 likes. Como é que pode isso? Nem todo mundo deu like. Então já deixa o like aí pra gente ter mais pessoas aqui. Então, já passamos a barreira dos 50, vamos pro 60, 70, que hoje à noite é uma criança. Eu não sei que horas a gente sai daqui, mas a gente só sai com o grande vencedor, depois que a gente eleger o melhor episódio da história de Jornada nas Estrelas. Vamos para o próximo, voltando para a série clássica. Vamos falar de Journey to Babel, episódio em que conhecemos papai e mamãe do Spock. Olha que legal. Mariana Gamberger, vamos começar por você. Em que prateleira está Journey to Babel.
Eu assisti hoje de novo esse episódio, né, que fazia muito tempo que eu tinha assistido, e achei muito interessante, porque eu assisto agora depois de ter visto o Sarek e a Amanda nas novas versões, né? Então é interessante que você consegue ver como eles encontraram os atores que encaixaram muito bem para fazer esses papéis, né? Aqui em Discovery Strange New Worlds. Eu gosto especialmente da atriz que faz a Amanda. Acho que ela arrebenta lá em Charades. E Journey to Babel é muito interessante, porque ele coloca ali a primeira vez que a gente descobre que o pai, quem são os pais do Spock, algo que ele não fala, né? Você vê ele não... Ele é gozado porque ele ainda aqui não tem uma relação muito forte com o Kirk, com o McCoy, como, por exemplo, o Spock tem com o Pike, né? Em Strange New Worlds, assim. É um pouco meio chocante até quando a gente vê, mas a gente entende que lá atrás eles tinham outra ideia, né? De colocar. Então, o episódio é muito legal, que traz essas informações, traz que o Spock não falava com o pai fazia anos, né? 18 anos, acho, sei lá, né? Foi quando, desde que ele entrou, que ele resolveu entrar para a frota e não para... como chama? Para expedição vulcana.
Academia vulcana de Soltes.
Então, mas assim, não acho que seja um super episódio. Eu gosto dele, achei interessante, mas acho que tem umas coisinhas ali, mais ou menos assim. Eu coloco ele, o Murilo vai morrer do coração agora, mas eu coloco ele como ótimo.
Rapaz, que ousadia. Murilo Vongo, você vai deixar? Qual é seu voto, Elinho?
Ah, elite, né, cara? Journey to Babel, ele tem tudo. Ele tem ação, ele tem briguinha de nave, ele tem diplomacia, ele tem Kirk Fu, ele tem casos de família, ele tem tudo em 50 minutos. É um desbunde com esse episódio, conseguiu aproveitar tanto tempo. A gente tem Kirk brigando com o Andoriano lá na faquinha, entendeu? Tem o Mago que é demais, ele toma facada lá. Aí tem que o Kirk, coitado, assumiu o comando da nave lá, todo esfaqueado pro Spock fazer o raio da cirurgia pro Spock. Então tu tá tendo ali casos de família. Aí tu tá mudando de casa de família, tu muda pra... Tem uma nave Klingon atrás de nós. Aí tu muda pra The West Wing Trek, reunião de federação. Aí tu troca pra, entendeu, o Kirk esfaquear. É um espetáculo, Journey to Babel. E é a primeira grande construção de mundo, de jornada. A gente aprende muito sobre a federação, muito sobre os vulcanos. É um amadurecimento na relação, acho que também, do Kirk e do Spock. Enfim, esse episódio, ele é um desbunde. É provavelmente o episódio que eu mais assisti na minha vida. Sem querer exagerar, assisti umas 80 vezes, gente. É elite.
E você, Carlão, pra quem vai ser o voto aí? Qual tier?
É um episódio muito bom, episódio importante, representativo. Acho que, como o pessoal já comentou, aparece, a gente tem aí a descoberta do problema de relacionamento com o Spock, com o pai, Amanda. Tem uma dose bem bacana daquele humor característico da série clássica, aquele humor a gostar, daquele humor que a gente ri com eles e não deles, em coisas bem legais. Acho que o lance da espionagem dá um charme, né, para o episódio, mas não é um episódio que eu classificaria como daqueles episódios inesquecíveis da série clássica, não. Episódios que eu acho que são mais, eu não diria representativos, mas que acho que tem um efeito melhor. Eu acho que é um episódio que, assistido mais de uma, duas, três vezes, você talvez perca um pouquinho do interesse por ele. Então, para mim, ótimo, para esse episódio está de bom tamanho também.
Rapaz, dois ótimos. Uma elite do Murilo e uma elite do público, que votou e deu 46% para o elite. Cabe a mim aqui ser o meio termo, o ponto de convergência, né? Se tem dois para ótimo e tem dois para elite, cabe a mim trazer a discussão para o centro da mesa e votar em lendário, né? E aí, como é que fica a nossa votação? Vocês acham justo, então, de fazer a média ponderada aí e botar no lendário? Então, tá tudo bem? Quero saber de vocês, estou perguntando mesmo. A democracia se constrói coletiva.
O pessoal do o chat deu o quê?
Elite. O chat deu elite. E o Murilinho deu elite.
Vamos fazer uma homenagem a esse pessoal do chat que está acompanhando a gente falando bobagem aqui já há um tempão, fica aí até a madrugada. Vamos deixar o voto deles desse
dia. A gente já quer minimizar os elites, né? Pra poder, no final, não ficar...
Aí você vai botar mais um.
Aí o Carlão já vai botar o nome dele.
Ó, a voz do povo é a voz de Deus.
Então, gente,
o meu voto...
Tá manobrando a eleição pra não ter trabalho no final. Vocês acabaram de ouvir.
O meu voto, ele vale um também, Carlão. E o meu voto não é pra elite.
Foi lendário, ele tá sozinho ali. Ele não desequilibra a eleição.
Mas... Não, mas aí ele tá no meio. Aí tem dois pra cima, dois pra baixo. Aí na média. Você soma um ótimo com um elite, um mais um dá no meio, lendário. Um com um dá lendário.
Pra mim, vocês estão.
Ó, 3 mais 1 dividido por 2 é 2, né? Então fica no meio termo ali. Ou você prefere que eu vote no ótimo e fique no ótimo, Murilo?
O teu voto, cara, eu não tenho que votar no ótimo.
O que você prefere?
Agora, o que você está fazendo? Vocês estão fazendo tramóia com a democracia.
Não. A democracia é o conjunto das opiniões e a convergência entre elas. O meio termo.
Obrigado, Tancredo. Obrigado.
É isso. Então vamos de Journey to Babel em lendário, então, né? Antes que eu mude de ideia para ótimo, viu, Murilo?
Ai, que medo.
Vamos de lendário. Meio termo. Todo mundo sai mais ou menos feliz. Democracia. É isso aí. Vamos agora para Star Trek Discovery. Vamos falar de New Eden, o segundo episódio da segunda temporada, se não me engano. Murilinho, pode fazer um resumo rápido aí?
Puta, tá ferrado. New Eden é um episódio que é o episódio, eu acho que, na minha humilde opinião, foi o episódio onde nasceu o Strange, no sentido de que é o episódio mais série clássica. Peraí, galera, eu sou homem, eu só preciso fazer uma coisa ao mesmo tempo. Deixa eu escrever aqui. Deu. Posso dizer. O New Eden é um episódio então, que desce o Pike, desce a...
Oshkun.
Isso.
E a Michael.
E a Michael. Desce num planeta lá, que tem um episódio bem série clássico. Tem algum
Terra outro. Lígio.
E Terra Lígio. Quer tu dar pra fazer um resumo, Carlão?
Pode seguir, você tá indo então, bem.
Tem uma capela lá no episódio, e tem a capela, e eles ficam dando bando perto da capela lá, e tem alguma coisa que tem que resolver lá na capela, e aí esse é o episódio New Eden.
E tem o Red Angel, né? Enfim, foi bem resumido mesmo. Ele não falou quase nada. É um resumo do resumo. Adorei. É isso aí. E o seu voto, Marilinho?
Meu voto é ótimo. Eu acho esse episódio ótimo. Pra mim, é o segundo melhor episódio de Strange. Mas só perde pro piloto, que não está aqui presente entre nós outros.
De Strange, mas... não. De Discovery.
É que ele até parece um episódio de Strange, né? Mas eu acho assim, ele tem... Eu vou dizer o que eu falei disso no Memory Service, assim. Ele tem um tom mais baixo, ele tem uma direção mais sóbria, um roteiro mais quadradinho. Tem menos overact. Se Discovery fosse mais New Eden e menos as outras coisas que eles adoram fazer, pra mim seria uma série melhor, assim, um tom mais baixo, menos tudo, over, festival, assim. New Eden era o caminho que eu acho que Discovery deveria ter tomado como episódio de referência, assim. New Eden
Eu acho que você vai gostar da quinta temporada. Da quinta temporada. Em breve, todo saber. Carlão, qual é o seu voto?
Olha, um dos episódios favoritos, não que seja ruim, eu acho que é um episódio, mas ele tem alguns probleminhas. Primeiro, tem uma dose cavalar de diálogo expositivo no meio do episódio, eles não conseguem uma maneira mais elegante de contar aquela história toda que eles precisam saber para que a gente entenda o episódio. Tem ali uma solução final para o pro problema do planeta que está prestes a ser destruído, que é muito Deus Ex Machina, assim, em cima da hora a gente resolve um jeito de salvar o planeta da destruição, porque o episódio está acabando, e eu fico com uma sensação, até não é um crime, mas eu até um certo momento fico com uma sensação de um roteiro meio inspirado em 37 e Voyager, que não é um problema, mas eu saio um pouquinho do episódio. Gostei mais da primeira vez que assisti, à medida que você vai revendo, você vai achando alguns probleminhas. Então, e Strange World tem outros episódios que acho que funcionam melhor que esse. Então, esse daí eu vou no ótimo, respeitando o público ali, porque tá quase para bom. Mas vamos em ótimo para poder seguir com a votação.
Boa. E você, Mai?
Que heresia. Eu senti um punhal assim, no meu coração, assim, com esses dois votos anteriores. Mas é o que o Murilo deve ter achado com o meu voto do Journey to Babel, então tá tudo certo.
Só para te atrapalhar, assim, eu acho na segunda revisita, inclusive, eu passei a gostar mais da parte do Saru com a Tilly, né? Mas eu acho que o fechamento dele, do Pike com o Jacob, é muito bacana. Então, um episódio que ele tem... É a construção dele que tu me agrada. Mas, desculpa.
Eu acho que o episódio, ele consegue balancear a história da temporada, mas, ao mesmo tempo, ele tem cara de episódio com começo, meio e fim. Que eu acho que são as duas... a primeira e a segunda temporada de Discovery, eles conseguiram fazer isso. Eu acho que são as melhores temporadas até agora por conta disso. Eles conseguiram balancear isso daí. E New Eden tem essa carinha assim, de piloto de Strange New Worlds. Eu acho que foi o que uma das coisas que fez com que todo mundo passasse a gostar do Pike e querer ter uma série do Pike, e eu acho ela muito interessante. Tem toda aquela coisa assim, que episódio de Deep Space Nine, de Star Trek em geral, que no final não arranjam lá uma solução rapidinha e aí resolvem o problema, né? Quantos não são assim, né? Infelizmente, não tem muito jeito, são 45 minutos, né? A gente até fala, vira e mexe, a gente fala, pô, tem um monte de episódio que podia ser um episódio duplo, triplo, para a gente continuar ouvindo mais sobre a história. Mas eu acho que New Eden é bem fechadinho, eu acho que eles conseguiram criar uma história com começo, meio e fim muito boa, e eu coloco ele como lendário. Eu gosto muito desse episódio, um dos melhores de Discovery para mim também.
Boa, Mai, mas infelizmente dessa vez você está só.
Sozinha.
Pois o público decidiu, com 48% dos votos, que New Eden é um ótimo episódio, e eu, apesar de ser Discolover, também vou concordar que é um ótimo episódio. Discovery tem episódios lendários, tem episódio Elite também. Eu vou jogar essa polêmica aqui pro alto, não vou falar qual. Mas New Eden, para mim, também é ótimo. E a maioria votou no ótimo. Então, New Eden fica aqui na primeira. Inaugura, né? A prateleira do ótimo. Vamos agora para Voyager. Sim, Voyager está aqui presente. Essa aí tão menosprezada aí por alguns fãs, né? Teve até pessoal que zoou aqui no chat, não vi quem foi falando que devia ter o um episódio lá da Salamandra, nem esqueci até o nome do episódio. Mas vamos para Scorpion. Threshold, isso aí, muito bom.
Não sou o Void.
Foi o Delfim que falou isso, né? Obviamente.
Foi.
Eu não sou desses.
Mas vamos falar de Scorpion, episódio duplo, onde somos, se eu não me engano, apresentados a 7 e 9, né? É o primeiro episódio dela, sim. Episódio de apresentação. Mai Gramberger, qual que é a prateleira Scorpion? Episódio duplo, inclusive, que a gente adensou como um só.
Ele fecha a terceira temporada e abre a quarta temporada. Eu acho que é uma virada ali para Voyager, né? Todo mundo comenta que a entrada da Seven trouxe vários benefícios para a série. Eu ainda estou assistindo a terceira, né? Até pulei aí uns 10, 15 episódios para assistir Scorpion. E eu acho ele muito interessante, gostei bastante do episódio, assisti ontem, antes de ontem, o episódio. Acho que é uma boa maneira ali que eles colocaram os Borgs, essa coisa louca, né, de pensar da Federação ter que fazer uma aliança com os Borgs, mas ao mesmo tempo, né, eles sabem que é muito legal, que o Chakotay fala, né, é o nome do episódio, quer dizer, o escorpião pode ir lá e ele faz o acordo com você, mas é da natureza dele trair, não tem jeito, né? Mas, sabendo disso, eles montam todo um esquema que a gente não sabe e conseguem superar isso daí. Eu achei muito legal a trama do episódio e vai trazer benefícios para a série, principalmente com a introdução da Seven. Então, eu coloco esse episódio em lendário.
Olha aí! E você, Carlão?
Tirando do mudo aqui. Ah, bom, eu acho que tem uma certa questão em Voyager. Eu acho que Voyager deu uma banalizada nos Borgs, e alguns episódios com Borgs são bons, e esse não é um deles, porque ele já começa de cara Você já entra com o Borg e você já aparece com uma raça que é super mais foda que os Borgs. Aí você precisa criar aí você entra com arma de destruição em massa, guerra biológica, uma aliança meio que com a Fúrgia. Tem maneiras e maneiras de fazer as coisas. Eu acho que não funcionou muito bem. A Jenny parece esquizofrênica. Uma hora ela fala uma coisa pro Chakotay e depois ela fala outra. E parece que a coisa não funciona muito bem nesse sentido. Não curto muito. À primeira vista ele me causou impacto, tá? Mas depois revendo, eu vou perdendo interesse porque eu começo a achar que o episódio tem mais problemas do que soluções, né? Eu acho que a grande contribuição de Scopra foi deixar a Seven of Nine, que depois viraria um personagem tão importante pra gente na série. Mas Scopra é um episódio que caiu pra mim as revisitas e um episódio pelo qual tem a grande carinha em Voyager, não. Vai ficar em bom e tá muito bom.
Isso aí, então temos... falta quem? Votar aqui?
Eu.
Que já tô...
Murilo.
Vai, Elinho. Então,
Murilo e você, né?
Dá o seu voto. Não, eu sempre sou o último.
Cara, sabe que eu tenho problemas seríssimos com o Voyager, mas Scorpion é um episódio que eu tenho um carinho. Acho que eu tenho uma atmosfera muito bacana, mas de novo, assim, quanto menos eu vejo, mais eu gosto. Assim, acho que ele tem uma direção meio confusa, assim, a gente fica meio perdidaço assim, no que está acontecendo nas cenas. A Jenna, eu acho super mal escrita no episódio, foi bem que o Carlão falou. Era uma coisa meio esquizofrênica, assim, no sentido. Eu sou o Chacal, eu tenho enlouqueço no episódio. Porque uma coisa, uma hora ela tá dizendo uma coisa, uma hora ela tá dizendo outra. Eu acho que baratei os Borgs. Eu acho que ele tem uma série de problemas assim. Mas, como ali uma horinha e meia de episódio de ação, é um bom episódio. Eu gosto do Scorpion Type Day, mas eu vou dizer isso, eu gosto.
Bom não é ruim, né?
É, bom não é ruim.
Então a gente tem dois votos bom e
um em lendário.
E um lendário, né? E o público vota lendário também. 42% dos votos. Quase elite, viu? 35% para elite. Então estamos com dois votos lendários, dois votos no bom. E aí eu vou fazer, né? Eu vou ser o centrão, de novo. Vamos trazer para o meio.
Filho do Alagoas, né, Gustavo? Filho do Alagoas.
Terra de Renan Calheiros, de Arthur Lira, ser centrão. É o que o meu povo mais sabe ser. Então, o meu voto para Scorpion vai para o ótimo, né? E aí, naquela matemática que a gente já debateu aqui, dois votos no lendário, dois votos no bom, eu voto no meio, fica no meio, todo mundo sai um pouquinho feliz. Então, Scorpion é ótimo, beleza?
Esse tucanato reinando aí no TB tá terrível, né?
Pois é, ele é bom, é o diálogo.
Pô, mas ele é muito mais para ótimo do que para bom, né?
Não,
eu também acho.
Não.
Pela votação.
Sócia, respeito muito a sua opinião e do pessoal.
Lendário, 41%. Elite, 33%. Então, 74% das pessoas votaram de lendário para cima. O pessoalzinho que tá aí no chat.
Cada um é um voto. O público tem um voto. E o que vence na contagem, né, na votação, é o voto do público. E essa é a regra, não vamos mudar, pelo amor de Jesus, né?
Vamos jogar na quadrinha da Constituição, né, Gustavo?
É isso aí, pô. Então vamos para o próximo aqui, que esse aqui mora no meu coração, né? Esse aqui, poxa, I worked so hard for this and now the fellowship sees me as one of their own. Vamos falar de Subspace Rhapsody, o episódio musical de Star Trek, nono episódio da segunda temporada de Strange New Worlds, episódio amado por uns, odiado por outros, mas no TB eu acho que é quase unânime de que é um episódio muito bom, um dos melhores de Strange New Worlds, e por isso está aqui. Carlão, em que prateleira entra esse belo episódio em que os nossos heróis soltam a voz?
Olha, eu vou colocar em lendário. Eu acho que um episódio... Algumas pessoas têm uma certa restrição ao episódio pelo fato de ser um musical, eu entendo. Mas eu acho que pelo fato de ser musical é ousado. Tá? E acho que a ousadia ela faz parte também do contexto de Star Trek, não só dentro da história, mas da maneira como se conta as histórias. Eu tinha bastante... quase um receio do que seria esse episódio. Ele se mostrou um episódio muito positivo, muito, muito vencedor. Acho que conseguiram uma maneira interessante de contar a história. E além do que, a maneira como o episódio foi apresentado, eu acho que permitiu resolver pequenos problemas entre personagens que foram plantados ao longo da série, que talvez não fossem impossíveis ou fossem mais difíceis de resolver numa narrativa mais convencional. Então, não foi só o musical pelo musical, mas essa tratativa, usar o musical a servir de construir a história, eu acho que foi muito bem executado. Além disso, como musical em si, eu acho que é uma grande homenagem aos grandes musicais. Para quem não curte, mas eu sou uma pessoa que cresci assistindo na sessão da tarde Mary Poppins, Cantando na Chuva, Noviça Rebelde, Funny Girl, então, mais recentemente, Moulin Rouge e outros episódios e outros musicais. E Strange New Worlds conseguiu reproduzir, né, e usar com muita competência os cenários da Enterprise, porque, em geral, os musicais eles são sempre muito coloridos, tem muito espaço, e a direção desse episódio conseguiu usar de forma muito competente os cenários da Enterprise para conseguir entregar esse musical. Eu entendo... Quem não gosta, uma certa quebra de paradigma. Lá na frente eu vou falar um pouco de um outro episódio que tem um pouco esse tipo de posição, embora um pouco mais discreta. Mas eu acho que a proposta e a realização foram muito felizes. Então, para mim, ele é lendário.
Boa, Carlão. E você, o que é que acha do episódio aqui do Armed X?
Cara, eu sou apaixonada por esse episódio. Eu acho ele... Sim, muita coisa podia dar errada, mas eu acho que eles acertaram na mosca. Eu adoro as músicas, tenho lá a lista lá das melhores no Spotify, vira e mexe, eu escuto, estou fazendo alguma coisa, passando roupa, fazendo comida, estou escutando, estou no trabalho, estou escutando, e aí canto junto, loucamente, o que eu nunca faria aqui, por exemplo.
Ah, vou fazer, Mari, o que tu acha?
Não. E gosto demais, acho que eles acertaram, assim, é legal quando Star Trek se arrisca, sai um pouco da formulinha do que a gente está acostumado, e eu acho que essa segunda temporada de Strange New Worlds, eles foram muito felizes em várias coisas assim, a gente sempre estava conversando sobre como essa nova geração de Jornada nas Estrelas não tinha nenhum episódio que a gente falava que seria épico e ser lembrado, talvez por esse formato muito de uma história única na temporada. E eu falei, pô, será que Strange New Worlds vai conseguir isso? E eu acho que nessa temporada eles conseguiram. E Subspace Rhapsody é um desses que, para mim, é um episódio épico para entrar junto aí nessa lista aí de melhores dos melhores. Então, para mim, ele é elite.
Olha só. E você, Elinho, o que é que você acha do... Connect to the Truth.
Cara, eu adoro esse Space for Episode. Mas, de novo, eu entendo, assim, que ele é um episódio que ele tem uma polarização em torno dele. A gente vê aqui no comentário gente dizendo que pula, que é insuportável. Gente que amando, porque depende muito do gosto das pessoas por musical. Eu, Murilo, sou doente por musical desde criancinha. Sempre assisti muito musical, desde os mais antigos, West Side Story... Cantando na Chuva, os mais recentes também, Moulin Rouge, Chicago, desculpa, La La Land. La La Land eu vi 5 vezes no cinema, eu acho. Eu fiquei doente com aquele filme. Vi 5 vezes. Fiquei bravo quando Moonlight ganhou o Oscar em cima de La La Land. Me indignei. Eu me indignei quando aconteceu aquilo, entendeu? Mas, enfim, eu sou um doente pro musical. Então, assim, por isso que pra mim é elite. Pra mim, juntar talvez o meu gênero de filme favorito com as coisas que eu mais amo na minha vida de Star Trek. As músicas me agradam. Assim, não é nada assim, nossa, Mona Sinfonia de Beethoven. Mas é tudo muito legal, eu curto as músicas pop bem legalzinhas. Eu curto, acho que saiu bem melhor que encomenda. Sou fanzaço de Subspace for Episode, mas entendo que as pessoas não gostem e tal. Mas, de novo, o Star Trek é muito sobre diversidade também. Sou fanzaço do Space for Episode. Ele é elite só por tentar fazer o que ele fez e não ter ficado um troço estrambônico, assim. Então, Subspace for Episode, pra mim, é elite. E viva La La Land, Gustavo!
Sair maior musical todo. Ó, o público tá muito dividido, gente. Muito dividido. Porque 28% votou em Elite e 31% votou em Bom. O Bom tá ganhando por 3% do Elite. É uma loucura. Entendeu? Uma loucura. Mas a gente, enfim, eu vou dar meu voto. Vamos ver se alguma coisa muda. Eu vou colocar, apesar, eu amo Subspace Rhapsody, acho um baita episódio. Eles arriscaram e acertaram. Em algum momento, Star Trek ia ter que ter um episódio musical, entendeu? Somente você tem ali a Celia Rose Gore, em que já veio da Broadway, né? O Ethan Peck não canta essas coisas todas, não. Mas a voz dele foi bem ajeitadinha, mas... tem que ter. E eu acho que com esse elenco de Strange Dudes, com que esse episódica, eu acho que foi o lugar ideal para fazer essa aposta. E para mim super funcionou. Para mim não é um episódio elite, porque elite, quando eu coloco um episódio em elite, eu tô dizendo, esse cara aqui pode concorrer a melhor episódio de Star Trek, né? Porque vai. A gente no final da live vai fazer isso. E eu não acho que ele chega no nível de ser o melhor episódio de Star Trek. Então não tenho como colocar em elite. Vou colocar em lendário, certo? Esse vai ser o meu voto. O público não mudou a enquete aqui. Ficou no bom, né? Com 33% dos votos. O bom ganha. Então nós temos uma salada de votos agora, né? Nós temos dois elite, não é isso?
Lendário.
Nós temos um lendário, um... Não.
Dois lendários. O Carlão votou lendário.
O Carlão votou lendário, é.
Temos dois elite, dois lendário e um bom. É isso. E agora?
É lendário, né? Infelizmente lendário. O bom puxa para baixo.
É, dois no elite, empatou elite lendário, o bom puxa para baixo, fica no lendário. Correto, vamos seguir. Isso aí, então, ó, Subspace Rhapsody vem aqui. Eu achei interessante, o público, acho que pelo fato de estar muito dividido, os haters foram lá e botaram no bom, porque é o que tinha, né, mais para baixo, e aí para tentar dar uma equilibrada. Então, assim, eles contribuíram, né? Eles deram essa puxada para baixo.
Eu tinha direito de não gostar, ué, paciência.
Não, total, mas eu gostei que a galera está organizada também, entendeu? A democracia aqui, o voto do povo, tá? O povo está se organizando, é bonito ver isso acontecendo, né? Bom, senhoras e senhores, agora vamos para as animações, vamos falar do nosso primeiro episódio animado da noite. Vamos para Prodigy, a série mais nova aí, de Star Trek. Vamos falar de Supernova, né, que é o finale da primeira temporada. Vou começar com Mai Gamberger, que eu acho que é a maior fã de Prodigy entre nós. Mai, onde você coloca Supernova no nosso tier list?
É até difícil um pouco assim comparar a animação com os live actions, né? Eu acho que não tem o mesmo impacto. Eu acho que Prodigy fez um feito maravilhoso de trazer Jornada nas Estrelas aí para esse estilo de animação, para você trazer a garotada para assistir, ou o pessoal novo que nunca assistiu Jornada nas Estrelas, assiste Prodigy, pode aprender um monte de coisa, é muito legal. Ele foi escalando cada episódio, ele foi ensinando alguma coisa sobre o universo de jornada, uma tecnologia, uma diretriz. Então, eu acho que ele tem essa coisa. E o Supernova, ele finaliza esses 20 episódios ali, né? O ápice fecha um pouco a história, não totalmente, mas assim, a gente vê lá os prodígios que começaram lá na mina, cada um no seu lugar, sem se entender, sem se comunicar, sem se conhecer, e aí eles terminam na escadaria da Academia da Frota, tendo sido aceitos, né, e vão sobre o comando da Almirante Janeway para uma das naves que a gente imagina que seja a Voyager, a gente não sabe. Quando começar a próxima temporada, vamos descobrir. E eu acho que é muito interessante. Eu fico na dúvida, assim, ele não acho que ele seja assim tão lendário, mas também não acho que ele é ótimo. Ele é meio aí entre um e outro, mas eu vou fazer assim. Vou puxar um pouco mais de sardinha ali para o lado de Prodigy, para ver se o pessoal que nunca assistiu vá assistir, porque é muito legal. Então, eu vou colocar ele em lendário.
Boa, aí sim.
Cara, aquela cena lá do que a holograma Janeway fala, né? Que ela era para ela ter ido com eles, e aí ela percebe que não cabe a memória num chip. Meu, aquela ceninha deles ali naquela navezinha, a hora que eles percebem que ela não vai estar mais com eles, mas ao mesmo tempo, no final do episódio, a gente vê que daí eles acabam conhecendo verdadeiramente a Almirante Janeway, que vai fazer parte da educação deles dali para frente. Então, é maravilhoso. Que só aproveitando aqui, falando para o Adriano, ela saiu da Paramount, a Paramount parou de exibir, mas a Netflix comprou os direitos de exibição e a terceira temporada, a segunda temporada, é porque a primeira, ali eles dividiram em dois, né, 10 episódios, ela já está toda filmada, está toda pronta e a Netflix vai exibir, tá? Se eles vão pegar mais 10 episódios ou 20, não sabemos ainda, vamos torcer para que aconteça isso. Então, se você não assistiu Prodigy ainda na Netflix, vá lá e assista, porque quanto mais gente assistir, mais chances de a gente ter mais episódios.
É isso aí. Bom, então seu voto é lendário, né, Mai? Carlão, e o seu, qual é?
A gente tem um hábito, e é comum, da gente, como a Mari comentou, de não dar assim, tanta, não digo importância, mas colocar animações em prateleiras diferentes dos live actions, né? E Prodigy nasceu com essa... com a ideia de que seria uma série para adolescentes, para mais jovens e tal. E a gente assistiu a série, e muita gente assiste a série, com essa visão. Eu acho que essa visão, embora seja totalmente compreensível, porque é assim que a série se apresenta, ela pode, às vezes, fechar os olhos da gente para a competência com que se escreve Prodigy. Prodigy é uma série extremamente competente, ela é muito mais competente que alguns live actions que a gente tem aí. A escrita dela é fenomenal. Eventualmente, um ou outro deslize que às vezes não tem como escapar, mas ela conseguiu, do nada, apresentar personagens, construir personagens, construir toda uma história pregressa desses personagens, fazer com que a gente se incomode com esses personagens, e construindo dentro do seu... E, ao mesmo tempo, construindo dentro desse background, ainda assim, apresentar, para quem não conhece, aqui e ali elementos das outras séries de Jornada, e fazer, mostrar alguns caminhos para quem não conhece Jornada, procurar por Jornada a partir de Prodigy. Supernova, ela é praticamente uma celebração disso tudo. Supernova é um episódio lindíssimo, um episódio me emociona muito, me emociona várias vezes. Eu assisto e reassisto esse episódio em vários momentos. Eu acho que tem várias coisas ali que Prodigy poderia ensinar para outras séries Jornada nas Estrelas, em termos de construção de personagens, de roteiro, de estruturas, de aproveitar os ganchos que ela deixa ao longo da sua construção. E tem uma cena, e eu poderia passar aqui horas, e eu não vou fazer isso, podem ficar tranquilos, mas falando desse episódio, mas tem a cena que eles estão deixando a nave, aquilo é de uma beleza, a música do episódio e a música da cena, ela é fantástica. Então, é um dos detalhes que a gente, às vezes, não se apercebe ao assistir a série. Então, assim, é uma série que eu recomendo muito, gente. Assistam e reassistam, mas olhando para os detalhes, tá? Eu não sei se a Mary é a maior fã de Prodigy, eu aprendi a ser o maior fã de Prodigy, escrevendo sobre Prodigy, e acho que entendo a resistência de colocar a série como elite, mas Supernova eu vou colocar como elite. É um episódio, para mim, fantástico. E uma celebração de tudo aquilo que Prodigy produziu ao longo de todos os seus episódios.
Boa, então temos um voto para lendário, um voto para elite. Moilinho, qual que é o seu?
Cara, Voyager é tudo que... Voyager. Prodigy é tudo que Star Trek pode e merece ser. Óbvio que a série ainda tem 20 episódios só, mas tem um episódio assim que fala, puta, esse é mais ou menos. Não, todos são ótimos. E como o Carlão falou, Supernova talvez não possa ter um highlight tão alto quanto os outros, mas ele é uma representação de tudo que vai de fez. Não tem um diálogo que é mal posto, não tem um episódio que é meio torto, tudo é muito lindo, cara. Eu chorei assistindo pro Prodigy mais de uma vez, hein? Realmente emocionante. Em termos de escrita, assim, é uma série, como o Carlão falou, melhor que muita série live action do Star Trek. Prodigy realmente é tudo que Star Trek pode ser. Eu não tenho um reparo para fazer em relação a Prodigy, assim. Para mim, o episódio é lendário.
Dois votos lendário, um voto elite. O público votou em lendário, com 35% dos votos. Eu, particularmente, ficaria com o Watmo, tá? Me desculpem, Prodigy fans, mas eu adoro Prodigy. É, mas lendário, eu não sei, é um termo muito forte, assim. Não sei se daqui a 50 anos vão lembrar desse episódio. É, mas ficou no lendário, né? A maioria dos votos para o lendário, Supernova, então, é lendário. É isso? Tudo certo? Democracia sendo feita? Ó, passamos do 10º episódio, hein?
Com uma hora e 15 de live. Falei.
Então, estamos no 10º ainda, hein? Você que está assistindo não deixou o like, por favor, deixe o seu like, porque ainda temos mais 15 episódios aqui para a gente votar. Pedir para a nossa turma aqui também da live dar o voto de uma maneira mais concisa para a gente conseguir não passar aqui da meia-noite, né? Todo mundo conseguir.
Ah, da meia-noite esquece, Gustavo. Esquece.
Não, vamos, é a mão de ferro. A mão de ferro da democracia aqui vai cantar. Vamos para a TNG, porque temos logo duas porradas de TNG aí pela frente. Vamos começar por Tapestry, o episódio que o nosso querido Q, né, ele finge lá, fala, ei, Pica, tu morreu, e aí, o que é que tu vai fazer? Vamos revisitar tua vida, né? Vamos voltar para dar uma olhadinha, fazer um...
Fazer um remember.
Fazer um vale a pena ver de novo, né, ou o baú do Faustão lá, né, que ele também
arquivo
volta,
confidencial.
Arquivo confidencial, essa fé aí, meu, é verdade, meu. Super Picard.
O dele teve até remember com a ex-namorada, né?
É, rapaz, o negócio foi um sonho lúcidos, né, Moelinho? Carlão, onde é que você coloca Tapestry no nosso tier list?
Elite. Tapestry é um episódio fenomenal. Eu acho que John DeLance arrebenta que no melhor da sua que ele pode apresentar ali, eu acho que a toda aquela irreverência do personagem. E eu acho que é um episódio muito importante para o Picard, porque sempre foi um cara muito chato, né? E eu acho que esse episódio ele humaniza muito o Picard. Assim, o Picard é tão chato que teve que ter um episódio para a gente ver que ele não é tão chato assim. Nem toda a vida ele foi chato desse jeito. E é um episódio que ele funciona demais nesse sentido de humanizar o Picard, mas de mostrar também como é que certas decisões são importantes para a nossa vida, para as nossas vidas, e filosoficamente, tanto as decisões certas como as erradas, né? Não tem certo e errado. Tudo aquilo que você toma como decisão constrói a tapeçaria da sua vida e leva você a ser quem você é. Então, acho que é um personagem importantíssimo para o Picard. Eu acho que é um personagem que tem o Kill num momento muito, muito legal. E acho que é um episódio que filosoficamente também funciona muito para encontrar, às vezes, tem muito coach que se vê aquele episódio ali vai ficar querendo passar esse episódio para os liderados dele. Então, Elite, Tapestry, fenomenal.
Boa, Carlão. Eu só fechei um pouquinho aqui minha câmera, minha coluna tá dando uma gaitada, mas já eu volto. Murilo Von Grohl, qual é o seu voto?
Cara, meu voto é Elite. Tapestry, na minha humildíssima opinião, é o melhor episódio, com larga vantagem, segundo. É um episódio que sempre faz eu repensar a minha vida quando eu assisto. Qualquer episódio faz a gente repensar um pouquinho a vida. Eu acho que já tem um grande valor. Como o Carlão falou, assim, com a relatoria, ele tem muitas camadas e muito nesse lance de que as escolhas que a gente faz na vida é o que pontua. Aquele lance de cada escolha uma renúncia, né? E esse episódio pontua muito bem isso pra mim. Ele mostra, ele faz talvez um dos poucos desenvolvimentos de personagem em TNG, o que também já é um outro grande mérito. E a mensagem desse episódio me impacta muito. A gente pode fazer uma escolha boba amanhã, de tarde, a gente não sabe o quanto essa escolha vai repercutir na nossa vida. E aí a vida é assim, a gente fica reclamando que a gente escolheu o sorvete de pistache e não de chocolate. Mas é assim, eu adoro esse episódio muito tempo, esse é o meu episódio favorito de TNG. Sou um apaixonado, esse é Elite.
Boa, Moelinho. E você, Mai, qual é o seu voto?
Ah, eu nem precisaria votar, né? Porque ainda por cima eu vou ser polêmica. Embora eu ache a premissa do episódio muito interessante,
por favor, de você
discutir sobre, né, isso daí que eles falaram, as escolhas que você fez na sua vida e se você tivesse feito outras escolhas, se a sua vida teria sido diferente ou não. Mas as suas escolhas são baseadas naquilo que você sabe naquele momento. E aí eu acho que daí o episódio me tira assim do foco a partir do momento em que o Kill coloca o Picard de 50 e poucos anos para tomar decisões no momento da vida dele, que ele tinha 21. E aí aquelas decisões mudaram e fizeram ele ser totalmente diferente. Então, não é que aquele momento, se ele tivesse feito diferente, se ele tivesse se segurado e não tivesse lutado lá com os nocausianos lá, a vida dele teria sido diferente. Quer dizer, não sei, me deixou assim, meio assim, pô, aí é balela. Ele viveu a vida dele com 21, mas com a cabeça de 50, não dá. Ele precisava passar com coisas quando era mais jovem para chegar com aquela cabeça de 51. E aí as coisas foram evoluindo na vida dele. Então eu acho que é meio falho isso daí. Isso daí eu não gostei no episódio, não. Eu acho que começou bem, começou propondo coisas interessantes, mas depois me tirou do episódio isso daí. E eu assisti, por exemplo, ele e The Inner Light, um depois do outro, e gostei infinitamente mais de Inner Light. Então eu vou colocar só ótimo, mas eu sei que o pessoal aí gosta muito mais dele.
Mas eu vou confessar que, assim, o público já votou Elite, já colocou 52% aqui, e vai ser o vencedor, né? Temos 3 votos Elite. Mas se você coloca o Tapestry em perspectiva, outros 2 episódiozinhos que a gente vai comentar já, que o Picard tem bastante relevância, pra mim ele fica no lendário, o Tapestry, por questão de escolha mesmo, porque senão, né, eu tô sendo econômico no Elite pra gente ser mais pragmático, mas pra mim o Tapestry realmente seria lendário, mas a democracia fala mais alto e Tapestry vai para o Elite, senhoras e senhores. E aí já vou me engatar em outro que, pelo amor de Deus, será que alguém aqui não acha que é Elite? Estamos falando do episódio que mudou o Star Trek para sempre. Isso aqui é a cara de TNG. Isso aqui é algo marcante para Picard, que é um dos maiores episódios, um dos maiores personagens de Star Trek. Estamos falando de The Best of Both Worlds. E não é o filme da Hannah Montana. Carlão, onde você coloca esse episódio maravilhoso no nosso tier?
Polêmico!
Eita!
Cara, ótimo e tá muito bom. Dessa Famous Wars é um episódio importante, sim, mas é um episódio que ele envelheceu mal pra mim. Tem problemas, quando você começa a rever o episódio e vê o pessoal indo jogar pôquer, acabou de ter uma tragédia, milhões de pessoas morreram no planeta, o pessoal está preocupado com jogar pôquer, no meio de uma crise, daquela crise, está preocupado com a promoção do Riker, se a Shelby vai ser primeiro oficial ou não. Então tem uma série de coisinhas que vão tirando do episódio. Não é um episódio ruim, é um episódio muito bom, é um episódio que tem sua relevância, sim, tem ação, mas até mesmo ação, e aí talvez não seja um problema do episódio, seja um problema do avanço da televisão, assim. Para aquela época, talvez esse ritmo funcionasse bem. Hoje, quando eu pelo menos, quando olho para o episódio, acho que ele tem um probleminha de ritmo ali, tem umas barrigas ali no episódio. Então, assim, gosto, mas é um episódio que não é daqueles episódios que eu tenho vontade de rever. Porque você já sabe o que vai acontecer, não foge muito. Eu acho que tem um momento ali bacana da Guinan com o Riker. É um puta episódio para o Riker, né? E tal, mas não é um episódio pelo qual eu tenha grande carinho assim, na nova geração. Na nova geração tem outros episódios que eu colocaria nessa lista aí antes de colocar The Best of Both Worlds. Entendo o carinho que o pessoal tem pelo episódio, mas eu vou deixar ele em ótimo.
E você, Mai, em que prateleira você vai colocar o episódio que contém o maior cliffhanger da história da televisão?
Olha, eu vou seguir aqui com o meu amigo Carlão. Eu também acho assim, eu vejo assim, de todos esses daqui, a maior parte eu já tinha assistido, aí eu assisti todos os que eu não tinha assistido e comecei a reassistir aqueles que fazia muito tempo que eu não via. E The Best of Both Worlds eu nem cogitei em reassistir, porque é aquela coisa, não é um episódio que me dá vontade de assistir de novo. Eu acho ele meio, não sei, não, eu não gosto dos Borgs em si, para dizer a verdade, assim. Não acho que são vilões muito, muito sem graça e muito bidimensionais. Então eu acabo não gostando assim tanto do episódio. Acho que tem outros da nova geração que são melhores, assim. Eu fico com ótimo.
Beleza. E você, Murilo, você vai seguir essa opinião que é um sacrilégio dos nossos amigos?
Cara, Gus, eu adoro The Best of the World, mas ótimo tá mais do que...
Não, pelo amor de Deus, Murilo. Tá mais, você vai permitir o que aqui você precisa entender, Murilo. Uhum. Aqui nessa live, as opiniões, elas também são políticas. Quando a turminha Niner aqui bota o Best of All Worlds pra ótimo, é pra ele não chegar lá no Elite e não disputar com três de cidade que já estão lá.
Caríssimo, Gustavo. Entendeu?
Não entendeu, o povo não é bobo,
Niner.
Se tu não o povo não é bobo,
se tu não percebeu ainda que eu sou da turminha Niner, tu entendeu? Aí, problema. Mas, enfim, não é por isso que eu não tô votando. Eu acho que a... que The Best of All Worlds, de novo, é um episódio que desde a primeira assistida eu gosto, ele me diverte, tem aquele lance locuto neles, e vamos revirar a madrugada, entendeu? Todo aquele lance divertido, ele é profunda diversão. Mas quando tu vai pranchetinha ver o episódio, cara, como o Carlão falou, ninguém jogando pôquer, tragédia, bilhões, mas lá, vamos jogar pôquer. A Shelby, acabando a federação e ela tá preocupada com a promoção, entendeu? Então tem cada coisa assim que eu vou te contar, assim. Apesar de gostar muito mais do primeiro que do segundo. O do segundo é o Riker, é um gênio, né? O Riker devia ser virar presidente da federação depois que acaba o episódio, né? Porque ele fez várias táticas do zero numa madrugada. Então, assim, ele tinha que sair dali e virar direto presidente da federação depois daquilo ali. Mas não, o cara continua oficial. Mas, de novo, ótimo, é uma excelente. Como eu o Carlão tava comentando isso com algum episódio que a gente falou que era bom. Pô, ser ótimo é uma ótima colocação. Então, pra mim, esse episódio é ótimo, cara. Ele é ótimo, é um elogio, ele é um ótimo episódio. Mas não é do nível dos lendários, não é do nível dos elite. Ele é muito importante pra Star Trek. Agora, não quer dizer que ele é do nível de Do It, que ele é do nível de Tempest. Acho Tempestry, mas quilômetros mais episódio que The Best of the Both Worlds. Então, ótimo, Gustavo. É o que o episódio é.
Senhor, perdoa. Mas, ó, povo, democratas de todo mundo, né, que votaram aqui 54% para elite no nosso chat, eu estou com vocês. Vocês têm voz, tá? Vocês têm voz. O povo tem voz aqui nesse programa. Mas, infelizmente, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Até porque eu tô parecendo Deus aqui, né? Com Deus, tal qual o Lombardi. E agora eu vou voltar a ser Silvio Santos. Então, infelizmente, ou felizmente para alguns, o The Best of Both Worlds vai ficar no ótimo. Olha, Deus do céu, a gente vai postar print disso. Vai estar lá, Best of Both Worlds. Vocês vão ter que se explicar, viu? Eu não faço parte desse absurdo, não. Falei.
Pra mim, Scorpion é melhor do que The Best of Both Worlds.
Ah, não. Não, eu também não.
Maio, calma, Mari. Calma. Pera aí. Ô,
Mari, vocês têm muito ódio de noite, gente.
Ah, mas não dá, é muito ruim. Agora, sabe qual episódio é melhor que The Best of the Both Worlds, Mari? Mas assim, ó, mas quilômetros. Emissary é muito melhor que The Best of the Both Worlds. É quilômetros.
Ainda bem que não tá na lista, ainda bem. Mas, ó, vamos falar agora, pelo amor de Deus, vocês têm uma chance de redimir vocês com o público, tá? Não sou eu que tô falando, é a democracia. Vamos falar de The City on the Edge of Forever. O episódio que virou a chave pra mim. A primeira série completa que eu vi de Star Trek foi a série original. E foi em The Sea on the Edge of Forever que a chavinha virou e falou, pô, isso aqui não é só ficção científica. Isso aqui, como o próprio meme do Scorsese diz, absolute cinema, entendeu? Meu voto de antemão já abro aqui colocando The Sea on the Edge of Forever na elite. E pergunto para Mari Gramberger, o episódio é elite? Deixa eu
pôr aqui meu som. É o melhor episódio da série clássica, eu acho que é o mais bonito, é extremamente sensível ali, algumas coisas, é legal essa coisa de você ter que manter, não mudar o passado e alguma coisa, é o que tem gozado, né? Tem esse tema de coisas que aconteceram no passado, que tem influência no futuro, vários episódios aqui tem esse tema. Então, você vê que é algo que, quando bem produzido, tornam-se episódios muito bem feitos. Eu só acho que ele tem um defeito, é que depois não tem consequência, né? Mas é algo da série clássica da época e como eram as séries. E demorou muito tempo para a gente ter seriados em que uma ação em um episódio tinha consequência nos outros, né? Então você vê o Kirk apaixonadíssimo ali e tem que deixar a Edith morrer, e só que isso no próximo episódio a gente não vai ver mais nada sobre isso, e eu acho isso meio triste, assim. Mas se a gente pega só o episódio como ele, aí ele é o melhor da série clássica. Não é o melhor de Jornada nas Estrelas, mas é o melhor da série clássica. Ele é Elite.
E você, Carlão?
Então, não mudo, né? Decidam de Ezel Forever, o episódio à beira da eternidade. Episódio perfeito. Episódio que ele tem um roteiro incrível. É o episódio que ele ensina como fazer viagem no tempo. Não tem Technobubble. Então, o cara entra no episódio, apresenta a história, pula para onde tem que pular, sem ficar inventando partícula, inventando solução. É um episódio que... ele, como todos os episódios vencedores de Jornada e Atemporais, o episódio ele trata de um período importante da história, o pós-guerra, aquele período da recessão ali dos Estados Unidos, não pós-guerra, né, mas esse posicionamento dos Estados Unidos na época antes da Segunda Guerra Mundial, que foi um momento pivotal ali da história da humanidade. Traz uma personagem incrível, John Collins arrebenta como Edith Keeler. John Collins é a própria essência do que é a Jornada nas Estrelas, de esperança, de história. E um episódio que, tecnicamente, se a gente for levar em consideração tudo aquilo que o episódio produziu, assim, ele consegue retratar com incrível competência os anos 30. É um episódio belíssimo também de ser assistido também. Quando você olha para esse episódio, mesmo para um episódio que foi produzido a essa época, ainda é um episódio muito bonito. William Shatner nem sempre se mostra um grande ator, e aqui ele está impecável, a atuação perfeita do William Shatner, a atuação incrível do Nimoy, uma direção brilhante. Então, em determinados momentos, você vê alguns truques de câmera que a gente aprendeu a ver no cinema dos anos 50 e anos 60, e uma história temporal, porque é uma história humana, é uma história sobre paixão, uma história sobre uma pessoa que se apaixona por uma mulher e também pelo ideal que essa mulher representa. Episódios atemporais, eles são assim, episódios que você pode tirar da série, você pode tirar do contexto, entregar para qualquer pessoa, e qualquer pessoa não precisa saber o que aconteceu antes nem o que aconteceu depois. Ela vai se apaixonar pelo episódio, assistindo o episódio. Não à toa, Decision of the Evil Forever é o episódio à beira da eternidade de Star Trek. Se tiver alguma coisa acima de melhor, a gente pode colocar Decision of the Evil Forever.
Assino embaixo. E você, Ilo?
Cara, Decision of the Evil Forever é aqueles episódios raros, episódios em Star Trek, que é tudo perfeito, né? Direção, roteiro, atuação, Shatner tá no ponto certo, a história dramática, né, de que a Edith Keeler era a pessoa de paz nos tempos errados, né, uma lição muito importante, eu acho, desse episódio.
Também. Aula de política, hein?
Aula de política, a pessoa de paz nos tempos errados, e óbvio que sempre ora pra paz, mas o episódio ele é muito mais profundo do que isso. Ele coloca o Kirk num amor completamente condenado. É um episódio que sempre me emociona. Cara, acho que não tem uma vez que eu vi esse episódio e não chorei quando a Edith Keeler morreu. Enfim, não tem muito mais a acrescentar depois que o Carlão e a Mari falaram. Realmente, Decision Day Forever é daqueles episódios que eu vou ter 70 anos, eu vou olhar, vou me emocionar igual. Porque ele é atemporal, cara. Ele é uma obra que não precisa conhecer de Star Trek, não conhecer de série clássica. Eu conheci de vida, entendeu? Ele é um episódio que ressoa com absolutamente qualquer pessoa. Ele não tem tiro, ele não tem technobabble, ele não tem navezinha, ele só tem tudo que ele tem, que é brilhante, fantástico.
Elite, Murilo, pra você?
Elite. Não, falei tudo isso e é bom. Elite.
Não, você tem que votar, que tem que votar. E ó, eu acho que esse é o, não o episódio dessa live, eu acho que esse é o item de tier list com maior unanimidade aqui que a gente já teve, viu? Porque são 4 votos Elite da gente. E o público votou Elite com 93% dos votos. Sabe o que isso quer dizer? Isso é maior que a rejeição da Carol com K quando saiu do Big Brother. Estamos falando do número altíssimo aqui. The Sea on the Edge of Forever. A Carol com K dos episódios de Star Trek, só que ao contrário. É Elite, senhoras e senhores. Elite. Se existir essa categoria, elitíssimo, né? Então, já está aqui, vai para a grande final, hein? Vai para a grande final. E outro que pode concorrer também nessa final é The Inner Light, né? Se eu falei aqui que o Tapestry, né, não chegava lá no lendário, é porque tinha episódio do Picard melhor. E esse episódio, pra mim, é The Inner Light. Episódio maravilhoso, elitíssimo também, na minha opinião. É a sua também, Carlão?
The Inner Light chega a doer, cara, de tão maravilhoso que ele é, a jornada que o Picard faz aqui. Eu acho que sim, Tapestry, a gente tem uma certa humanização do Picard, mas é de um certo aspecto. Em Inner Light, quando a gente assiste e acompanha o crescimento do Picard e a evolução não, mas a jornada dele, a caminhada dele, aceitando a realidade dele, construindo família, se relacionando com as pessoas e vivendo uma vida, e ao final, quando a gente tem a revelação do que aquilo representava, é maravilhoso, é metalinguagem, é um episódio belíssimo, e de novo, é um daqueles episódios que você não precisa saber o que aconteceu antes, e você não precisa saber o que vai acontecer depois. Episódio belíssimo, um episódio que merece ser revisto várias vezes, um episódio que dificilmente alguém não vai gostar, um episódio que eu não consigo ver sem não me emocionar com o episódio. E o final do episódio é de uma rima poética fantástica. Não vou me estender mais. É maravilhoso. Elite.
E você, Elinho, onde é que coloca The Inner Light?
Assim, com a relatoria Elite, ele conversa sobre aquele lance. Eu acho que ele conversa muito com Tempestry, e respondendo o Gustavo, apesar de eu achar Tempestry um episódio melhor que The Inner Light, ele conversa muito com o lance da vida não vivida, né? De como, às vezes, quem tem uma vida absurdamente over the top, assim, trocaria isso para ter uma vida comum, né? Esse episódio também sempre que me emociona, sempre faz colocar as coisas em perspectiva, coloca o Picard com a família, que é uma coisa que ele nunca teve, porque ele sempre colocou o trabalho e a frota em primeiro lugar. A gente vê aquela tristeza de uma sociedade falecendo, e no final é tão lindo pensar de que aquilo era um plano alienígena para que as pessoas, alguém não esquecesse daquelas pessoas, no fim das contas. Fala muito sobre esquecimento, como talvez a gente que não tem esses meios para não esquecer de nós, a gente seja esquecido. Eu acho que esse episódio ele fala sobre a beleza disso, de como as coisas são assim na vida. Elas são cíclicas, vem um ciclo após o outro, e isso é incrível, e isso é a humanidade. Esse episódio é Elite.
E você, Mai?
Tudo que eles falaram aí é um episódio extremamente sensível. A atuação do Patrick Stewart é arrasadora, eu acho. Assim, é maravilhosa. E a edição do episódio, porque você tem o Patrick Stewart sonhando, vivendo aquela vida, aí corta para a Enterprise, e toda hora que volta para o Picard, ele já envelheceu um pouco, alguma coisa aconteceu. Então, assim, foi muito bem feita toda a edição da história, e a música é muito bonita, né? Virou assim uma música super conhecida aqui na flauta. É um episódio muito bonito mesmo, assim. É difícil não escorrer lágrimas.
Elite, Mai?
Isso, Elite.
Boa, então temos 4 votos Elite. O público meteu 87% em Elite. Não foi Carol com K, mas foi Nego D, né? As porcentagens. Você vê que tem conhecimento de Big Brother aqui, tá? Tem conhecimento. Inner Light é Elite, senhoras e senhores. E esse Elite vai ganhando corpo aqui, viu? Esse quadrangular final vai ser digno de campeonato carioca. E vamos para outra grande aventura do senhor Jean-Luc Picard, porque esse aqui não pode ficar de fora. Esse aqui é recente. Estamos falando do último episódio de Star Trek, a culminância de décadas de história. Estamos falando do Picard se conectando de volta à coletividade para salvar o filho. Estamos falando de Enterprise entrando no cubo Borg. Uau, e efeito
manobrando, né, com o Borg.
Arte. Estamos falando de arte, que eu já começo aqui a falar, que The Last Generation, representando aqui Star Trek Picard, junto também com o No Win Scenario, que a gente vai falar já. The Last Generation, para mim, não tem também como não ser Elite. Falei. Isso é 100% pessoal. Carlão, e você?
Polêmica! Cara, bom, acho que é um episódio muito legal, divertido, puramente baseado na nostalgia, puramente baseado no fanservice, ele, acho que você não pode reclamar do episódio, porque a terceira temporada de Picard, ela foi feita para entregar isso. Então, ela entregou aquilo que ela estava comprometida a entregar. Mas o que ela entregou é isso, fanservice, é uma série, um enredo todo costurado para entregar aquela cena final dos tripulantes da Enterprise a bordo da ponte da nave da classe Galaxy. Até a Enterprise deram um jeito de ressuscitar. Então, assim, eu assisti Picard, legal, bacana, eu tenho um carinho com qualquer série de jornada, mas é fanservice puro, não tem problema nenhum com fanservice, tá? Me divirto, isso acho legal. Gostei da cena, mas bom, tá? De bom tamanho. Last Generation é um episódio que é bom e eu não consigo achar muita coisa para encontrar alguma coisa além disso para ele, não.
Rapaz, e você, Moelinho? Onde você coloca The Last
Generation? Cara, eu amo The Last Generation, apesar de eu não ser da geração de vosotros. Eu amo DND e me emocionei muito quando assisti o episódio, chorei quando assisti o episódio. Acho que ele entrega... Eu não tenho problemas com fanservice, acho que ele é uma temporada que foi feita para isso, acho que deveria ser feito mesmo. Depois de 40 anos de histórias, não estava na hora de tentar coisa nova, estava na hora de fazer fanservice mesmo. Mas, se eu disser que estava no nível de Far Beyond the Stars, que está no nível de Stranger Forever, se eu disser que está no nível do Inner Light, aí pode me chamar Samu e me internar, né? Esse é um ótimo episódio.
E você, Mai?
Eu acho que, assim, não passa nem perto de ser o melhor episódio da série Picard. Eu acho que o No Win Scenario é muito melhor, é um roteiro melhor, representa muito mais Jornada nas Estrelas do que The Last Generation. Eu acho que ele tem aí o fanservice, aquela coisa. Então, se você tem um carinho gigantesco pela nova geração e tal, eu acho que ele vai te tocar mais. Como eu não tenho essa ligação forte com a nova geração, para mim o que importa é o roteiro, é a história, é o que a gente está vendo em tela. E, para mim, o episódio é bom. Ele não me chama atenção como outros episódios.
Eu tô no bom também?
Eu tenho no bom.
Junto com o Carlão?
Eu e Carlão.
Sai sócio.
Rapaz, o que que vocês vão explicar daqui a algumas horas, quando a gente for fazer o paint aqui final? O pessoal vê The Best of Both Worlds em ótimo e The Last Generation também. Meu Deus, meu Deus do céu. Que tá, gente, Brasil. Ó, vamos contar os votos aqui, só pra eu me voltar aqui pro personagem.
Acho que o pessoal tá cobrando aí com razão que a gente não colocou na lista.
Isso, mas aí vai ter que fazer 70 episódios, Carlão.
Pois é. Mas, ó, o público aqui deu Elite para The Last Generation, corretamente, né? Como sempre, eu tô aí conectado com a voz das ruas. 44% deram Elite aqui para The Last Generation. Então temos dois Elite, dois bom e um ótimo. E aí?
Ótimo.
Fica...
É ótimo,
fica,
né?
Boa? Fica no ótimo. Ótimo.
Igual os outros que a gente fez, não. É ótimo.
Ele tá querendo fazer essa...
O ótimo e olhe lá, hein? O ótimo e olhe lá.
É, concordo.
Tá bom.
Aí do Paulo, que o Paulo tá dizendo aqui, ó. Acabei de ligar sobre o Space Rapids, lendário, pelo amor de Deus. Foi contra a minha opinião, porque eu votei Elite. Então,
exatamente.
Insatisfeito com esse voto em lendário.
Exatamente.
A galera meteu Subspace Rhapsody Supernova como lendário e Best of Both Worlds e Last Generation como ótimo. É isso, isso que tá acontecendo.
É mais importante, é qual que é melhor.
Adriano, é, não sei. Teria que ver, assistir. Quem escreveria isso? Quem estaria dirigindo? Entendeu? Então, se for Brandon Braga e Joey Menosky escrevendo Deep Space Nine, não vai dar. Então, se for Ron Moore, René Chevalier, Ira Stiefenberg, aí a gente pode ver, tem chance de ser bom. Eu tenho um pouco de medo dessas coisas, porque eu acho que Deep Space Nine acabou e teve um fechamento, entendeu? Você não teria mais, a gente não tem mais o René Auberjonois, o Avery Brooks não faria mais nada, então você fazer um Deep Space Nine Sem o Cisco.
Deixa quieto.
A terceira temporada de Picard já fez o que devia ser feito por Deep Space Nine. Ainda fez demais.
Nossa, fez de menos. Fez ao contrário, né? Aquela história do balde lá foi a coisa mais idiota de fanservice
é deep
que tenham tentado ter colocado.
É deep...
Obviamente, não, o cara nem entende nada, não, né?
Vamos lá, pra próxima, Brisada, pra próxima. Vamos lá, bora.
Oh. Falando de Space Nine, vamos falar de episódio Elite agora, né?
The Visitor, um episódio ótimo, na minha opinião. E na sua, Carlão?
Precisa mesmo responder isso? The Visitor é um...
Precisa. Vocês acabaram de meter o Best of Both Worlds aqui. E ótimo, tem que perguntar.
Era pra ser bom ainda, né? Deu uma ajudadinha.
The Visitor é um desbunde. É um episódio maravilhoso. Uma relação maravilhosa entre pai e filho. Uma atuação... Eu até esqueci o nome do ator que trabalhou tanto. Como é que me ajuda aí, Mary? O fez o Jake Sisko.
É, você falou e esqueceu. Sabe quando fica apaga? De repente.
Enfim.
Não pode perguntar, entendeu? Não pode perguntar.
Mas, assim, a atuação maravilhosa.
É com C o nome dele.
Oi?
O nome dele é com C, não é?
É com C, o nome dele é com C.
Não é com C.
O Space Nine é tão lembrado assim que o nome do ator também não se lembra.
Não, mas pelo ponto. Pô, não dá para saber tudo sempre, né, gente? Veja bem.
Bom, e qual é o voto aí do Carlão?
Mas, assim, é uma direção linda, um trabalho lindíssimo, mas a relação do Sisko com o filho e tudo que o episódio traz é emocionante, cara. Assim, um episódio que... É um episódio que eu assisti esse episódio da primeira vez e eu acho que ainda minha filha ainda não era nascida, né? Minha filha hoje está com 22 anos. Então, é um episódio que eu assistia antes e eu tinha esse via esse episódio de um jeito, hoje, como pai, eu vejo esse episódio de outro jeito. E ambas as maneiras de assistir são maravilhosas e eu não tenho como não sair desse episódio chorando. The Visitor é Elitaço. Tony Todd, obrigado.
É o C aí, ó. Eu só não sei onde está o C. Tem D, mas C não tem.
É que 2Ds é igual a conta do Gustavo, 2Ds deve fazer um C, né? Porque ele junta bom com ótimo e sai um Elite.
É isso aí. Moelion, The Visitor, onde é que entra?
A Elite, né? Ele é brilhante. Hoje eu vejo ele como filho. Um dia eu verei como pai. Eu acho que vai mudar toda a perspectiva do episódio. The Visitor é das melhores coisas que DS9 pode nos oferecer. Coloca o Sisko como pai, que é uma das grandes atribuições dele na série. E a gente sai um pouco daquele over do Guerra Domínio e meu Deus, Klingon, Jesus Cristo. E a gente baixa a bola para falar de uma relação de pai e de filho, que é talvez a grande atribuição do Sisko ser um grande pai que ele é. The Visitor é um episódio que, de novo, nem o Carlão, me emociona todas as vezes que eu assisto. E me emociona por motivos diferentes, em cenas diferentes. É um episódio que tem... Tantos, são todas emoções, bicho. The Visitor é Elite.
Mai?
É Elite, né? Episódio simplesmente maravilhoso, tocante, extremamente bem escrito, bem dirigido, bem atuado. Eu acho que é incrível, né? Porque você pega um ator convidado para fazer o papel do personagem principal. E ele carrega o episódio ali, a maior parte do episódio, né? As cenas do Tony Todd com o Avery Brooks também são, assim, é impressionante a coisa. A música é lindíssima e, nossa, esse episódio, para mim, é meu top 3 episódio de Jornada nas Estrelas.
Bom, temos aqui 3 votos Elite, público também com 43% deu Elite para The Visitor. Eu não vou dar minha opinião, não. Vai, vamos lá, The Visitor Elite, senhoras. E agora, vamos para... Vocês acharam que não ia ter Enterprise? Achou errado, porque temos 2 episódios de Enterprise aqui. Vamos para o primeiro, que é Twilight. Calma, não é o Crepúsculo do Vampiro. É Twilight de Enterprise. Murilo, resuminho?
Cara, em linhas muito, 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 muito gerais, o Archer, ele acorda bem louco. A Enterprise está sofrendo um ataque, ele vai para a ponte, e ele vive um episódio meio que assim, a versão de The Inner Light, né, de Enterprise. Ele vive uma outra vida lá, e no fim, quando ele acorda, ele não se lembra mais da vida dele. Eu não vou dar mais detalhes disso, porque eu acho que vira meio que spoiler do episódio, de como Enterprise muita gente não assistiu, vale a pena rever o episódio. Mas ele tem referências maravilhosas, bebê de Rosemary, é uma coisa realmente... fantástico, envolve toda a Guerra Shinji ali, curto muito, mas mais do que isso eu acho que dá um puto spoiler. Eu acho que esse episódio a maioria não viu, então...
Seu voto?
Primeiro eu vou dizer o que eu acho do episódio, né? Eu adoro Twilight, ele é um roteiro super redondo, ele é um roteiro super redondo. Só pra mim, não, ele não ganha o critério, o carimbozinho de elite, porque ele dá aquele botãozinho reset, ele faz essa covardezinha no final, que eu não acho muito legal. Mas é, a história é perfeita, ele tem um lance sci-fi que é muito legal, curto muito, tem todo o lance da T-Pol como capitã, que eu curto muito. Mas só esse lance do reset, pelo menos que pra mim, dá uma baixadinha. Mas, de novo, né, todos os episódios de Capitães Vivendo Vida Comum, The City, The Far Beyond um pouco, Linear Light, sempre me emocionam, é jogo baixo. Twilight é lendário.
É, pra mim é lendário também. A primeira vez que eu assisti Twilight, eu fiquei apaixonada pelo episódio. Se tornou o meu favorito de Enterprise. Eu só sinto realmente que ou um ou outro, né, o T'Pol ou o Archer não se lembram mais do que aconteceu, do que eles passaram. Eu acho que se a T'Pol tivesse se lembrado, eu acho que teria sido extremamente interessante para a personagem. Sinto isso, porque eu acho que é muito bom a Jolene Blaylock está muito boa nesse episódio, ela conversando com ele, a hora que ela começa a contar, e ele fala, pô, quantas vezes você não deve ter contado isso para mim, né? O que você deixou na sua vida para ficar aqui, e ela fica porque ela acha que ele salvou a vida dela, ela não estaria ali se não fosse por ele. Eu acho que tem elementos extremamente interessantes, e tem aquela coisa, né? Eu acho que Enterprise, infelizmente, não continuou. Eu acho que é uma grande falha, assim, no universo de Jornada, da gente não ter tido o Archer ali, a gente vendo efetivamente a criação da Federação, porque tudo que ele construiu ali, e esse episódio representa muito isso, porque a Terra é destruída a partir do momento em que o Archer sai de cena e não pode ser mais o capitão da Enterprise, e ele não vai ter mais a influência que ele tinha ali e fazer as coisas que ele fez para fazer com que eles conseguissem ganhar a guerra contra o Shinji. Então, eu acho que esse episódio é bem representativo. É muito legal, é interessante, assim, eu comparo ele com The Inner Light, só que ele acaba ficando um pouco abaixo, exatamente pelo fato de que nem o Archer, nem a T'Pol se lembram do que aconteceu com eles. Aí eu acho, é triste, assim, esse reset button aí no final do episódio. Senão ele seria um episódio elite, com toda certeza.
Boa, mais um voto para o lendário. Então, Carlão?
Bom, Twilight tem isso tudo que o pessoal comentou, só que Twilight, primeiro, assim, já começa contrapassa. Quando você começa com o episódio, você já sabe como é que ele vai acabar. Reset button, não tem para onde sair. E aí, ao longo do episódio, eu começo, bom, cara, isso aqui tá parecendo... como se fosse a primeira vez. Não, agora aparece Yes, The Enterprise. Não, agora aparece The Inner Light. Não, agora aparece Tapes. Agora aparece... Aí tem um outro episódio de Voyager que o Harry, a nave cai e ele fica... E aí tem que voltar. E aí daqui a pouco eu lembro um pouquinho de The Visitor, porque os caras têm que pegar e achar a Enterprise de volta para ela fazer. Então, assim, é uma coxa de retalho e isso me tira do episódio. Eu não consigo gostar do episódio, porque à medida que eu vou assistindo o episódio, eu vou lembrando um monte de outra coisa. Parece um Frankenstein para mim. Então, assim, longe de achar o episódio ruim, há alguns anos atrás, os 2 anos, a gente fez uma lista de melhores episódios de Enterprise, Twilight ficou em 7º lugar, né? Na minha lista, mas não é dos meus favoritos por causa disso. Porque eu vou assistindo e eu vou lembrando do monte de outros episódios e de outras coisas, até de fora de Jornada, que parece que montaram um Frankenstein e fizeram episódio. E assim, quando começa, você já sabe como ele vai acabar. Então, e aí o problema é como é que você conta essa história. E contar essa história, para mim, ficou muito mal contado. Então, para mim, bom, e tá de bom tamanho.
Bom, a maioria dos votos deu lendário, hein? O público, com 47%, 5%, desculpa, votou no lendário. 2 lendários aqui. Eu vou ficar no ótimo, tá? Acho um ótimo episódio, mas nada que faça chegar no panteão dos lendários. Não é um Journey to Babel para mim. Tá no ótimo, mas aí, né, democracia prevalece, Twilight, então, vem para o lendário, senhoras e senhores. Vamos agora para Strange Worlds, esse aqui que realmente é um episódio, pode não estar no seu top de Strange Worlds, mas ele é marcante, ele é denso, ele é pesado, ele é diferente, ele merece ser lembrado aqui, que é Under the Cloak of War, o episódio que o nosso querido Mbenga mostra um pouquinho do seu passado, seus probleminhas com os Klingon, e vou começar com a Mai. Mai, vamos, só de forma concisa, que a gente já está chegando em 2 horas de live, forma concisa, Under the Cloak of War, onde é que fica pra mim?
Episódio extremamente bem escrito, bem dirigido, bem atuado, para mim não é o meu favorito, mas eu acho que é o melhor episódio de Strange New Worlds até agora. Gosto demais, para mim ele é elite. Eu acho que Strange New Worlds arrebentou nessa segunda temporada aí. A maneira como eles contam, os flashbacks, assim, o fato de deixar no ar o que aconteceu entre o Mbenga e o Klingon, eu acho que é um ponto extremamente positivo para o episódio, e eu gosto sempre de rever. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo, sim.
Elite, o seu voto?
Elite.
Boa. Carlão, de forma concisa, o seu voto?
Eu acho muito legal a maneira que eles pegaram um argumento de Star Trek com Discovery Country, reescreveram e construíram outro episódio em cima dele, né? A ideia da Enterprise buscar um embaixador Klingon para escoltar na Federação, para ter uma... E aí você tem um jantar e alguma coisa acontece no jantar, o jantar não vai bem, e logo depois você tem um embaixador morto. Eu acho muito curioso como eles pegaram o roteiro. A parte da estrutura de Discovery Country conseguiu reescrever. Mas esse lado da guerra, que era o que a gente deveria ter assistido naqueles episódios que a gente se perdeu lá em Discovery, no universo espelho, eu acho que Strange Worlds ele resgata esse episódio e essa possibilidade. E de certa forma, ele vai na mesma linha que o Pale Moonlight, né? Quando ele mostra um lado de Jornada nas Estrelas que a gente não quer se adequar muito, não quer ter muito contato. Elite, episódio fantástico.
Elite, Gustavo, Elite. Não é, vou pegar carona no comentário da Mari. Não é um episódio favorito de Strange, é outro. Mas, tecnicamente falando, é o melhor episódio de Strange. Ele tem uma direção bem acima das demais direções de Strange. Ele realça os diálogos, é tudo muito legal. Tem um roteiro mais afiado. Strange é o episódio de guerra mais pesado que Star Trek já fez. Olha o que Star Trek já fez. The Siege of 458 já fez episódios de guerra sanguinários, mas nenhum tratou a guerra de forma tão sangue na janela quanto esse episódio. On the Call of War traz um dos melhores vilões de Star Trek, ou antagonista, se você preferir. É realmente muito bom. Ele traz o lance dúbio que é raro em Star Trek. Um episódio quase que irrepreensível. Elite. On the Call of War é Elite.
Bom, temos 3 votos de Elite aqui. Eu vou ficar com o lendário, tá? Porque, enfim, pra mim, como eu falei, Elite é quando o episódio ele poderia entrar como o melhor, mesmo contra a minha vontade, sabe? E eu acho que não vai. Não tem como ser o melhor de Star Trek, nenhuma votação pra mim, não tem, não é concebível isso. Ótimo episódio, maravilhoso. Vamos lembrar daqui há muito tempo.
Se fosse pensar nesse critério pra Elite, já ia baixar um monte de episódio daí.
Pois é, né? Pois é. Eu sigo esse perfil mais pragmático, mais conservador. E o público também. O público votou em 50% no lendário. Mas, né? Ele vai para o Elite aqui, como a maioria votou. Bom, galera, passamos 2 horas de live, hein? Você aí que não deu o seu like, pelo amor de Deus. A gente tá 2 horas aqui nesse terlist e não acabou. A gente merece o seu like. Minha coluna já tá falecendo aqui. Vamos agora no expresso do like, ó. Tá com o like.
Quem
aí.
Quem merece o
e
like?
A gente vai
acompanhando a gente até agora.
Pois é. Deem um like por vocês mesmo, que nós vamos agora acelerar, hein? Eu quero o voto acelerado aqui. Sabe aquele áudio do WhatsApp que você bota em 2 vezes? Pronto. É opinião 2 vezes agora, hein? É no Fast Forward. Was Dodge, Lower Decks, possivelmente o melhor episódio de Lower Decks, na minha opinião. Qual o voto de vocês? Coisa rápida, em 30 segundinhos, vamos lá. Maia.
Episódio interessantíssimo, que mostra os Lower Decks das outras naves também, né? Klingon e Vulcano. Acho um ótimo episódio. Acho que Lower Decks tem ali a sua maneira de contar as histórias e tal. Não é o meu jeito favorito, mas eu curto, gosto dos personagens e acho que Vesh Dodge ele traz uma maneira de contar a história diferente e interessante. E é ótimo.
Carlão?
Ótimo. Tem um episódio com a maneira como eles conseguem interligar três histórias diferentes e chegar num consenso, num resultado final. É muito bom com tão pouco tempo de tela. Eu acho que um outro exemplo vem de escrita fenomenal. E Lower Decks consegue isso quase sempre. É, e eu acho que o trabalho... você vê a batalha final, é muito legal, tem aventura também, tem aspectos muito legais, mas essa maneira deles contarem várias histórias em tempo tão curto, sensacional. Ótimo.
Murilo?
Melhor episódio de Lower Decks, eu acho que Lower Decks tem muito esse lance de conseguir sair um pouco da caixinha, do quadrado de Star Trek e apresentar outras coisas. Esse é um ótimo caso disso, a gente vê os Lower Decks, as outras naves, pra mim é ótimo.
E o público concorda, hein? Temos aqui 37% dos votos. Ótimo nesse episódio. Também fico com ótimo. Melhor de Lower Decks. É um ótimo episódio. Acho que o episódio lendário de Lower Decks ainda tá por vir, tá? Acho que vem aí uma das próximas duas temporadas, mas ainda nenhum chegou lá no lendário. Esse episódio é ótimo. Todos concordamos. Então, Mariner vem para o ótimo. Vamos para a Voyage, hein? Voto expresso, galera. Vamos lá que agora é modo acelerado. Year of Hell. Carlão, onde você coloca de Voyager? Carlão está no mudo.
É, seguindo a relatoria aqui. Bom, o episódio começa, a gente já sabe que vai ter reset button logo à medida que as coisas vão evoluindo, você já sabe que em algum momento já vai ter um reset. É um episódio que, embora tenha sido exagerado nos danos que a gente vê na nave e tal, mas é um episódio que ele mostra um pouco para mim o caminho que Voyager poderia ter seguido e optou por não seguir. Né? E talvez fosse uma série mais... Eu gosto de Voyager, mas acho que ela poderia ter oferecido mais. Scorpion, para mim, é mais um exemplo do que Voyager poderia ter realizado e não realizou. Então, para mim, um bom episódio. Se assistiu a primeira vez, não vejo muito mais necessidade de reassisti-lo, não.
Qual é a categoria aí? Qual o dia?
Para mim, tá bom.
Murilo Von Gogh?
Cara, Year of Hell é um pouco do retrato de Voyager, assim. Ideias brilhantes, cagadas na finaleira. É isso. Voyager faz isso. Então, tu vai bem até o final do episódio, quando o episódio, tu destrói o episódio e aí tu acaba o episódio. É assim que Voyager sempre faz, desde o primeiro episódio. Então, é um ótimo episódio, Rafael.
Mas...
ele tem esse problema que ele é totalmente telegrafado, que obviamente vai ter um baita de um reset button no final, mas ao mesmo tempo você aproveita, porque daí eles puderam fazer toda essa destruição da nave aos poucos, e eu acho que é uma jornada interessante, eu acho que é interessante a motivação lá daquele cara, né? E dele querer mudar, primeiro ele quer mudar para a raça dele ser a mais fodona de toda ali, dominar tudo, só que isso teve uma consequência gigantesca, ele perdeu a esposa dele, e a partir de então ele fica tentando voltar e vai destruindo tudo e todos pelo meio do caminho para tentar trazer a esposa de volta. Então, eu acho que essa premissa foi interessante, né? Mas acaba assim, você não tem jeito, você sai muito fora porque você sabe que a Voyager vai ficar zero bala no final das contas, assim. Então, é um pouco triste você pensar nisso daí. Para mim, é um ótimo episódio.
Bom, e o público também foi de ótimo, com 53%. Eu também acho Year of Hell um ótimo episódio de Voyager. Então, ele vem para cá. Vamos voltar a Strange New Worlds. Esse eu... vou ser sincero, viu, gente? Esse eu acho que nem devia estar aqui. Mas a nossa comissão de eleição colocou. Os Gorn voltaram, deram as caras. Realmente é um episódio que tem que ser falado. Mai, onde é que você coloca All Those Who Wonder?
All Those Who Wonder, para mim, é o melhor episódio da primeira temporada. Eu acho ele excelente. Eu acho que Strange New Worlds conseguiu trazer ali os Gorns, que era de um episódio da série clássica, que era, né, o cult do episódio, com aquele lagartão ali, aquele jacaré brigando, lutando com o Kirk, que não fala nada. E fizeram essa raça assim, super interessante, né? É um episódio que você fica sentado na beira da cadeira o tempo inteiro ali. E aí você tem toda a história do Spock, é ali quando o Spock começa a enlouquecer e aí começar a sentir todas as coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso também foi muito bem trabalhado. Acho que é bem interessante a maneira como eles colocaram. E é um episódio lendário, eu acho. Gosto demais. O melhor da primeira temporada.
Carlão?
O primeira temporada nesse episódio. Bom, é uma excelente alegoria de Alien, né? Quem gosta do estilo de Alien vai curtir o episódio. Eu acho que tem coisas interessantes ali. E tem ali um aspecto interessante em relação à questão do Spock. Eu não acho que a morte em ele é assim tão vazia como algumas pessoas colocam. Mas acho que, assim, vai muito do mesmo ponto lá do musical. Você tem que gostar muito desse estilo de coisa, de filme de terror, para você curtir. Confesso que não é muito a minha praia, mas reconheço qualidades. Mas não é, para mim, não colocaria numa lista de melhores de Strange New Worlds, não. Episódio que assisti, legal, achei bacana e provavelmente não revisitarei mais. Bom, para mim tá de bom tamanho.
Murilo Van Gogh.
Para mim é o melhor episódio da primeira temporada de Strange e fazendo a menção que eu odeio, me nego a assistir. Mas esse episódio eu acho que ele usa a linguagem do terror para fazer algumas coisas diferentes. Acho que é um bom uso dos Gornes. Eu acho que ele expõe bastante o Spock no bom sentido. Acho que ele humaniza o Spock. Eu acho que ele humaniza o Pike. É um episódio com consequências, tripulantes morrem. A aproximação de Sam Kirk é incrível. Pra mim é lendário.
E eu vou ficar no lendário também, viu? Acho que esse episódio, apesar, né? Falei que, pô, nem sei se devia estar aqui, mas ele vai ser lembrado, gente. O retorno dos Gorn. Daqui a 50 anos vai falar, pô, lembra lá? No Strange Worlds, quando ficou todo mundo falando, ih, quebrou o cânone, não quebrou, e não sei o quê. Achei legal a representação dos Gorn, achei legal a narrativa. Acho que a morte do engenheiro dá um peso bacana. Então é lendário. É lendário, e o público também votou, 47%. A maioria se formou para lendário, então aqui vai All Those Who Wonder. Voltamos à Enterprise. Esse eu acho, esse que me via, viu? Eu abri um espaço aqui desse para colocar um Ad Astra pé, entendeu? Até para colocar um de DS9, não sei. Bom, Dear Doctor, Carlão, forma concisa, estamos na reta final, o seu voto.
Meu favorito de Enterprise tem o momento, mas acho que o episódio coloca o Phlox, o Archer, em frente a um drama muito complexo, que não tem resposta certa, e acho que é um desafio, né, coloco contra essa história. Então, eu acho que o episódio, ele levanta questões, coloca discussões, e não tem moral da história. Não dá para você chegar no final e dizer que essa decisão é certa ou essa decisão é errada. Quando isso acontece, a decisão ela fica muito por conta da pessoa que está assistindo, de achar que determinada solução ela é melhor ou não. E isso fala muito mais sobre quem está assistindo do que sobre o próprio episódio. Os episódios que têm esse tipo de característica são vencedores. Dear Doctor é o meu... É o meu episódio favorito de Enterprise, e se for para colocar algum no Elite, seria ele.
Vai de Elite, Carlão?
Vou de Elite para Dear Doctor.
Murilo Van Gogh.
Assim como a relatoria, também é o meu episódio favorito de Enterprise. Ele apresenta um dilema ético, como o Carlão falou, não tem resposta fácil. Eu mesmo discordo da resolução do episódio, eu teria tomado posição diferente. E sabe que é muito bom fazer esses dilemas éticos. Eu e o Carlão que tanto discordamos, né, Carlão? Temos o mesmo episódio favorito em Enterprise.
Uma vez na vida.
Mai?
Eu gosto desse episódio. Eu acho que essa questão do dilema ético é muito interessante. Acho que é muito legal a hora que o Archer fala assim, eu acho que em algum momento a gente vai ter que fazer alguma diretriz com relação a isso. Cara, eu achei isso fantástico.
Assim, eu acho, né? Que isso aí pra mim é o que derruba o episódio.
Isso daí, pra mim, eu acho muito bom, sim. Mas eu acho que tem episódios melhores em Enterprise do que esse. As trilogias lá da quarta temporada, o Similitude eu gosto pra caramba. Tem alguns outros que eu gosto mais. Então eu acho Dear Doctor ótimo.
Eu vou assinar embaixo aí, Mari, vou colocar o Dear Doctor, e ótimo, é um ótimo episódio, é um baita episódio, mas é aquilo, pô, Enterprise tem bem melhores, eu acho que as trilogias da quarta temporada dão um pau em Dear
Doctor.
Tem
muito fanservice, né, aí o pessoal gosta.
Pois é bem conectado e tal, enfim, o público tá meio dividido aqui, viu, ô público, vamos se decidir aqui que tá empatado. estamos com 30% lendário e 30% pro ótimo.
Quem ainda não votou, vota aí para ajudar a vota, gente.
O próximo voto vai decidir, porque a gente está aqui com... Temos dois votos ótimo, um elite e um bom. E não, perdão. São, já estou perdido aqui, minha gente. Já são duas horas.
Ixi, agora ficaram 29%, 29%, 29%.
29% elite. Nossa, vamos recapitular aqui, então. Gente, Moelinho deu elite. E temos dois ótimos, um elite e um...
E elite.
Dois elites
e
dois ótimos.
Dois elites e dois ótimos. O público vai decidir, o próximo voto vai dizer agora para onde que vai. Tudo empatado, 29%, 29%, 29%. É com vocês, hein? É a voz do povo. É agora. Olha lá, foi ótimo. 32% ótimo. Então, o ótimo venceu, senhoras e senhores.
Tem uma dica aí de remédio para coluna aí no chat, hein, Gustavo?
Eu fiquei sabendo. Eu já li aqui, ó. Vou até botar na tela. Eademi, toma um Ebictal, que essa dor na coluna passa e a gente fica curtindo vocês. É 2 da manhã. Minha nossa senhora. Jesus. Bom, senhoras e senhores,
vamos... É o seguinte, tá? A votação tá meio... Tá empatado?
Eu falei. Fechou. O próximo voto decide. Aí foi, não, foi no ótimo. Foi no ótimo.
Tempo. Não, eu não fechei a tempo de parar. No momento ótimo foi... e elite estão empatando.
Foi o que eu falei, Moilo. O próximo voto decide. Tá, não, registrado, não, aqui nos anais. E é isso.
Não, não. O voto impresso.
Ele,
gente,
está
no
ótimo.
Não, Gustavo,
vamos seguir. Moilo Vogel, são 2h15 de live. Nós vamos continuar agora com No Win Scenario. Baita episódio de Star Trek Picard. Carlão, seu voto conciso, por favor.
Episódio bom. Episódio com um monte de coisinhas que é para... fanservice mesmo. Eu acho que tem umas coisas legais ali do Picard, do Riker, mas forçado. O episódio anterior, ele já dá uma pista de o que vai acontecer. E tem um Deus Ex Machina absurdo nesse episódio. Então, assim, pouca coisa de Picard eu acho legal. No cenário não tá entre eles. Para mim, um bom, tá de muito bom tamanho.
Mas...
Eu acho que é o melhor episódio dessa temporada, talvez o melhor episódio de Picard. Eu acho que ele tem a essência de Jornada nas Estrelas, aquela coisa ali daquela de descobrirem que eles estavam dentro daquele que era um animal e que estava dando a luz ali. E é muito legal, né, o que a Beverly fala ali na ponte. Para mim tem a cena mais bonita dessa terceira temporada de Picard, que é ali na ponte, quando o Picard percebe que o filho dele estava ali naquele bar, quando ele estava conversando com os caras ali, e ele disse que a vida dele era a frota, que ele não precisava de mais nada, ou seja, ele percebeu que foi ele que afastou o filho dele, né? E eu achei aquela cena ali é de uma plasticidade assim, fenomenal. Gostei muito. Acho que esse episódio é um roteiro bem feito, eu acho que ele foi muito bem escrito, mas não é assim... um fenômeno, né? Eu acho que essas temporadas em que você tem uma história única que vai contando, fica meio difícil você ter um episódio que você consiga colocar em lendário ou elite. Então, eu gosto muito do No Win Scenario, mas ele é um ótimo episódio.
Moilo Vongel.
Adoro No Win Scenario, pra mim é o melhor episódio do Picard, acho legal do Riker Picard, ele cria uma relação do Picard com o Jack Crusher, ele também tem um lado sci-fi, que é super Star Trek. Fazer meu voto sucinto aqui, pra mim não ensinar é lendário.
Bom, temos um voto pro bom, um voto pro ótimo, um voto pro lendário. Gostei. O público tá indo de ótimo, 43%. Eu vou ficar com o lendário, pessoal. Vou ficar com o lendário, acho que esse episódio... Assim, é o auge do Riker. E aí quem gosta do Riker, naturalmente, vai jogar esse episódio mais pra frente. Como deveria ter feito com The Best of Both Worlds, né? Então, o meu voto... vai de lendário. Temos, então, 2 lendários. Deixa eu só recapitular. 2 lendários, 2 ótimos e 1 bom. Não é isso?
Então é ótimo, né? Porque é o bom então é para baixo.
É, exato. É o meio termo aí. É a democracia imperando. No Win Scenario vai para o ótimo. Vamos agora para Voyager. Vamos de Pathfinder. Moirinho, um rápido resumo já com o seu voto, de forma concisa, por favor.
Pathfinder é um episódio que o nosso queridíssimo Berkeley, engenheiro de TNG, ele entra numa missão muito, muito importante para estabelecer comunicação. Peraí, gente, 2 segundos, eu preciso terminar de escrever que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Peraí.
Mas, foi. Seu voto.
Não, peraí, já foi, peraí, já terminei.
Vai, Moelo.
Pathfinder é isso, é o resumo sucinto. O Barclay, que é o engenheiro de TNG, ele começa o episódio 4, Troy lá fazendo a terapiazinha dele, faz terapia. Eles entraram uma missão para restabelecer comunicação com a Voyager, e esse é o tema do episódio. Meu voto, Voyager é uma série tão problemática que o melhor episódio de Voyager, na verdade, é o episódio de TNG. Pathfinder é Elite.
Pô, louco, bicho. Mas eu voto.
Eu não sou tão exagerada assim. Eu acho que o episódio traz uma coisa interessante para se comentar, que já tinha sido falada, na realidade, né, pelo próprio pessoa do Barclay, dessa o vício que ele tem com o holodeck, e né, a gente não tem aí, Jornada nas Estrelas, não, ninguém tem um vício de drogas nem nada, mas você tem um vício do holodeck, é legal que é a maneira que a pessoa encontrou para tentar ter amigos, e ali ele consegue conversar, ali ele consegue ser o que ele é, e quando ele está na frente das outras pessoas ele não é capaz. Eu acho que traz uma discussão interessante. Eu acho que o final é assim, é muito impactante ali, a hora que você vê a pessoa na ponte da verdadeira Voyager, vendo que teve uma comunicação com a frota, vendo que eles não foram esquecidos e que a frota está tentando ir atrás deles. Mas, no fim, é um grande episódio de nova geração, né? Assim, não tem um sabor de episódio de Voyager. Eu acho que ele podia ser melhor. Eu acho que foca demais no Barclay ali, e eu acho que ele perde por conta disso. E acaba não discutindo coisas que poderiam ser discutidas, que teriam sido mais interessantes. Então, para mim, ele é um ótimo episódio.
Carlão?
Eu me junto à relatoria ali, só acrescento que acho que o Voyager não tem esse tema nesse episódio, porque além da questão. Mas hoje, a gente, através das redes sociais, a gente projeta às vezes personalidades que não existem. Então, nessa simulação que o Barclay faz, da voz, não tem as características que eles realmente têm, porque ele não conhece as pessoas e ele projeta nessa simulação o pensamento dele sobre ela, ou já sobre ela, algo relativamente comum nessa vida que a gente tem hoje nas redes sociais. Mas eu não acho que o episódio pudesse ser melhor do que ele foi, não. Eu acho que é um episódio muito interessante, resgata um personagem pelo qual eu tinha uma certa antipatia, nova geração. Eu aprendi a gostar do Berkeley nesse episódio. Eu acho que a Marina Sintes está aqui muito bem. Gosto da cena final, não só pelo que a Mary comentou, mas eu acho que tem algumas sutilezas. Eu adoro sutilezas. No momento que o pai do Paris fala, e não preciso o Paris falar nada, só no olhar dele a gente percebe o quanto aquilo é importante para o Pérez, até porque a gente vê ao longo da história que o Pérez não tem um bom relacionamento com o pai. Então, acho que o episódio ele entrega muita coisa, é um episódio muito bom, mas concordo, é um episódio da nova geração e menos de Voyager. Então, acho que vou colocar como ótimo por conta disso.
Temos dois votos para ótimo, um para Elite, o público com 52% foi de ótimo, eu também vou de ótimo, um ótimo episódio, seja de Voyager, seja de TNG, é um ótimo capítulo de Jornada nas Estrelas. E vamos, Ago, para finalizar com chave, vamos falar aqui de forma concisa, claro, né, temos que obedecer a regra do, olha o que eu vou falar, hein, registra aí, o melhor episódio do melhor personagem de Star Trek. Eu vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha para votar no nosso representante de TAS, representante da série animada Yesteryear. Temos aí, né, o Guardião da Eternidade, que tá no DC e on the Edge of Forever, entendeu? Pô, a gente tem... Pô, gente, Yesteryear é masterpiece. Ah, mas é animada, não gosto, é TAS, blá, blá, blá. Foca na história, foca no que é contado, foca no que adiciona. Olha, sem Yesteryear.
Foca naquela roupinha do Spockzinho.
Foca no sei lá, entendeu? Foca no Achaia, Achaia. Pô, sem esse episódio, o Spock dos filmes jamais existiria.
Ah, senhor!
É o que divide o Spock de TOS da série original e o Spock dos filmes. Falo com tranquilidade. O Mike perguntou, o que é Taça? The Animated Series, a série animada, duas temporadas, está no Netflix. Vai lá, é cânone e é elite. Vai,
boca,
Carlão, sua opinião.
Boca de urna é crime.
Sua opinião, Carlão, seu voto, por favor.
Olha, eu acho o episódio muito legal. Uma coisa que você falou ao longo dessas quase 3 horas aqui, assim, episódio que depois de 51 anos a gente ainda continua falando sobre ele, algum, da série clássica, né, da série animada, tem alguma relevância, assim. Mas eu vou, por conta disso, eu vou colocar ele em lendário. É um episódio muito bom, um episódio com bastante relevância, sim. Diria que é um dos poucos episódios da série animada que acho que salvam, né? Porque a série, apesar de eu ter um carinho por ela, para vocês não dizerem que eu sou aqui, ó. Tá aqui, eu gosto, mas vamos ser honestos, né? Mas eu acho que vale um lendário para o episódio, um episódio bem interessante. E se a gente está aqui depois de 51 anos falando dele, não é à toa.
Boa, Carlão. E você, Mai?
Não sou tão empolgada assim, não, vocês dois. Eu achei um bom episódio. Não achei, assim, nada, assim... Pois é engraçada as roupas. Aquela roupite do Spock pequeno lá é muito sem noção, enfim.
Ala Maren.
O voto da Mai vai para...
Para bom.
Boelinho?
Cara, é um bom episódio, assim. É o máximo que tá, consegue fazer... Não gosto da animação, não gosto do ritmo. Eu fui rever Yesteryear, meu caro Gustavo, pra fazer essa live. Eu dormi, cara. Não dá. Não vou acrescentar muito mais, pedir pra ser sucinto. Sim, é o melhor episódio de Taz, mas assim, a melhor. Eu ia ofender uma marca aqui, mas não vou ofender. É bom. Tá bom.
Senhores, temos 2 votos para bom aqui. Temos 1 voto para lendário. E temos 2 votos para Elite, porque 33% do público deu Elite para Yesteryear. E eu acho que o lendário do Carlão joga para cima, né?
Nessa não, dúvida. Né? Fica lendário, 2 para cima, 2 para baixo, fica no meio, fica no lendário, que é o que tem sempre feito, né?
Palpatine.
Não, não dá, né? Não dá, né? Não dá para pôr Yesteryear.
Vamos...
Não. Vamos recapitular aqui.
Não, tá bom, dois carimbou, velho.
Sempre foi no meio.
Nós temos 2 votos para ele. Uhum. Segue aqui. 2 votos para ele. 2 votos para bom. E 1 lendário.
Isso.
Não é ótimo.
Lendário.
É lendário.
Lendário.
Gustavo,
é,
não
faz lendário. O bom é, ainda tem o ótimo ali, entendeu? O bom puxa mais para baixo do que o Elite chuta para cima, entendeu?
Até para o Patrick tem limites, o Gustavo.
É. Vocês estão vendo, viu, pessoal?
Lendário
vocês
ainda vai ser uma vergonha ali.
É, nem deveria
estar tudo.
Esse episódio
gravado.
Em lendário.
Nem deveria estar aí, né, Mari?
Não.
Tá tudo gravado, viu? Tá tudo registrado. Uhum. Bom, senhores, finalizamos os 25 episódios. E agora vamos para a parte final. Que é o quê? A parte dos Elite, nós vamos decidir qual é o melhor. The best, the one, the only one possible, certo? Só que nós temos aqui. 9 episódios, não é isso?
Tanta, 9.
O que é que eu pensei? Para a gente não fazer toda aquela coisa de fazer mata-mata que vai levar mais meia hora de live, que eu já não tenho como fazer.
Mata-mata, Gustavo.
Fazer igual os outros que a gente estava fazendo. Segue.
Mas a gente tem um número ímpar, pessoal.
Mas
a
outra foi também. Aí um sorteia, um fica sozinho, ele já passa para frente.
Vai fazendo aí que nós
vamos falar para a galera. Eu vou dar uma sugestão. E eu quero que vocês opinem, certo? Vamos lá. Nós temos 9 que é divisível por 10. Minha ideia é, a gente pega esses 9 aqui, sorteia no aleatório. Calma, deixa eu terminar? Termine. Muito obrigado. Obrigado, valeu.
Termine.
Temos 9. A gente faz um sorteio aleatório de 3, vota entre esses mais 3, vota 1 entre esses 3, mais 3, vota 1 entre esses 3. Os 3 melhores formam o trio final que vai ser votado para ver qual é o melhor.
Não.
O que, vocês acham?
Faz o mata-mata, a gente vai ser rapidinho. É.
Bom, então vocês vão, a partir dos 5 minutos, enrolar o nosso público enquanto
isso aí,
eu
isso aí. Faço...
Vamos ver os comentários aí do pessoal. Aí,
vamos falar com a galera, vamos falar com a galera.
Ó, já tem a galera aí que já está contando, já sabe quem vai vencer.
Gente, vamos dar a previsão do tempo aí pro pessoal, ó, em São Paulo. Ó, amanhã, terça-feira, tá marcando chuva, olha só que legal. Para quem gosta de chuva, é o ideal. Mínima de 23, máxima de 31. Gosta de chuva, Mari? Diz para nós.
Nossa, eu tô molhada aqui de suor, de tanto que eu já suei aqui, cara. Ah, 28 graus à noite.
Só de curiosidade aí, a galera do chat aí é da onde, pessoal? Onde é que vocês estão e qual que é a temperatura aí do...
da onde vocês estão? Só de curiosidade.
O que, vocês acharam do sorteio da Libertadores hoje?
Não,
quem chegou o pior grupo?
Pra gente saber para onde a gente vai.
Carlão, o que tu achou do grupo do Flamengo, Carlão?
Cara, nem vi. Futebol é a coisa mais importante entre as coisas sem importância. Faço a menor ideia do que aconteceu no sorteio da Libertadores. Duque de Caxias, ó.
O Carlão tá falando isso, mas ele gosta de futebol.
Eu morava em Nova Iguaçu, gente. Ó, Duque de Caxias é pertinho. Belo Horizonte.
Carlão.
Opa, grupo São Caetano, pertinho.
Mato Grosso do Sul. Vixe, Mato Grosso do Sul é quente pra Dedéu também.
É, coitado.
Rio... Sinto pelos meus amigos cariocas, porque sim, o Rio de Janeiro tá
Japeri, Elbi.
Japeri, abraço pro Conexão Japeri, ex-banda da
Guaratuba, São Paulo.
Adriano tá no Adriano tá na rua de Sabadru, vale. Peraí. Não, peraí. O Adriano tá falando que tá 22 graus. Aonde? No ar-condicionado no pai. Porra.
Carlão. Carlão, avaliação rápida.
Pessoal. O site aqui não tá deixando botar os 9. O máximo é 8. Eu avisei. É isso que eu tenho a dizer aqui.
Compartilhar com você. No dedo.
23.
Não. A gente pode, de forma democrática, fazer o que eu falei.
Não, três. Para de inventar moda, bicho.
Mas esse não tem como.
A gente tira de clover for. Tá bom?
Aí tu vai calar a voz da democracia, pô.
Não, Gustavo, mas esse claramente...
Tu quer calar a voz da democracia porque tu quer do teu jeito.
Não é do meu jeito, sabe? É o jeito que todo mundo faz. É que no outro, Mari, a gente fez com 5 e não com 9. É por isso que no outro deu.
Exato.
5?
É, a gente fez com 5.
Era menos.
Vamos
tirar Underclock of War.
Não, porque votar. Ele está no Elite. Ele vai estar no Elite, irmão. Não tem isso. Vamos fazer.
Nós não vamos fazer esse teu jeito, Gustavo. Nós não vamos fazer.
Nós vamos, porque aqui tem um host essa live. E aí, quando a democracia, né? Precisamos decidir, a gente tem que ter um voto.
Então, vamos numerar aqui, ó. O primeiro, o Balance of Terror é número 1, Duet 2, Barbeon de 3, numerar, até 9. Precisa... Aí você sorteia aí 3 números.
Eu já tenho tudo pronto, mano.
É golpe,
fazendo lamentável.
Atenção, atenção. Sorteador.com.br. Certo? Site famosíssimo por sorteio.
Por que tu sorteia para tirar um, então?
Temos aqui 9... Ah, é porque... Sabe por que eu não sorteio para tirar um? Porque vai cair em DP ou Molite, você vai ficar chorando, bonito.
Não, não vou
aqui ficar chorando. Aqui é democracia e
vamos
democracia.
De 3 em 3.
Eu já tive aí perto de Canoas aí, ó.
Sempre
Murilo Canoas, abraço, pessoal.
Nove episódios, ele vai sortear 3. E aí nós vamos decidir aqui entre os 3 qual é o melhor. O público votando junto com a gente. Perfeito? Beleza. Vamos nessa. Temos os 9 aqui, ó. Só recapitulando. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Perfeito? Tá bom. Vou dar um controle sempre usando os outros. É isso. Sortear 3. Tá tudo bem? Pá, pá, pá. Sortear agora. Sorteando 3. Inner Light, Far Beyond the Stars e Tapestry. Já coloca aí no chat da galera. Eu deixo o voto da Mari. Qual é o melhor dos três para você, Mari? De forma concisa, por favor.
Far Beyond the Stars. Maravilhoso. Carlos. Inner Light é muito bonito também, mas aí caiu com Far Beyond the Stars, aí não tem como.
Far Beyond the Stars.
Murilo Vongol.
Eu amo Tapestry. É meu episódio favorito de TND, mas, cara, quando tu cai com Far Beyond the Stars, não tem o que fazer, né, bicho? Far Beyond the Stars.
Agora eu quero saber a voz do povo, né? Que o Murilo não abre enquete.
Calma, Gustavo, é que vocês votaram muito rápido, velho.
Ele não quer. Ele quer eliminar o que a galera votou. Ele não quer abrir a enquete pro pessoal votar. Olha, eu tô achando que você tá... Tu tem alguma minuta escondida aí, Murilo? Só pra eu saber?
O Gustavo tá me saindo verdadeiro Palpatine, hein? Impressionante.
Não, o Gustavo é total Palpatine.
Eu gosto das regras seguidas e do resultado acontecendo. Sem burocracia. São 2h30. Passou de meia-noite. O povo trabalhador que tá assistindo quer dormir, entendeu?
E o povo agora vai votar... Eu tenho que acordar às 6h10 da manhã.
Pois é. Então não vamos burocratizar. Vamos ir direto ao ponto, né? Vamos ver o que, que o pessoal aí vota. Por aqui temos 3 votos para Far Beyond the Stars, é isso?
Isso.
Então, isso tá bom. Não é isso. O meu também vai ser, pessoal. Então, realmente, aí o público vota no Inner Light, mas o Far Beyond the Stars acaba vencendo aqui pelo voto, né, geral. Bom, vamos pro próximo, hein? Vamos pro próximo. Sortear sem repetir o resultado. Então, vamos fazer de novo. Ele vai soltar mais três. E aí o Murilo já solta a enquete, hein, Murilo? Por favor, vamos nessa.
Pode deixar, Bernardo.
Sortear sem repetir o resultado, né? Ó, já vamos tirar aqui Tapestry. Não é isso? Já foi. Né? Bonito, bonita. Ué, não tá pagando? Ah, porque ele já tá engatilhado para não sair os mesmos três. Perfeito. Uhum. Então, vamos lá, hein? Mais três aí pra gente. Under the Cloak of War, Balance of Terror e The Visitor. Né, Moinho? Já vai colocando aí, o pessoal já vai votando, já vai dando sua opinião, já vai trazendo a democracia aqui pro nosso chat. Mai, qual desses é o melhor para você?
The Visitor.
Carlão?
The Visitor.
Mu e Luvongol?
The Visitor.
Vocês também não, né? Nem gosto de brincar? É. Né? O público vai votando, vai, olha, o Balance of Terror, pô, tá bonito, hein, pessoal? Bonito, pessoal. O povo tem uma voz forte, tá? Pena que nem sempre. Eu tento aqui como presidente do TSE, do TB, né? O TBSE. Mas, ó, 62% para Balance of Terror, mas realmente é. Pô, meu voto também vai ser no Balance of Terror, tá, pessoal? O The Visitor não me agrada tanto, não. Mas, enfim, três votos, tá vencido. Então, o The Visitor vai entrar no nosso trio final aí de episódios. Vamos sortear sem repetir. Eu não sei se eu clicando aqui pra sortear já sem repetir, ele vai voltar os três lá que a gente fez. Não sei, eu acho melhor eu começar aqui.
Só sobraram aqui três, né?
É, só é verdade. E a Mai.
Pô, um Mai agora. Você
deu um tapa na minha cara.
Deixa por último aí, que eu já nem sei mais.
Então vamos lá. Os últimos três, então. The Sea e On the Edge of Forever. Diz aí, Mai, quais são os outros?
Duet in the Pale Moonlight.
Precisa do votar.
Duet in the Pale Moonlight. Então já vai abrindo aí o chat pro pessoal.
Precisa, Murilo, claro.
Último triangular.
Bota aí.
Semifinal, bota, né? Aí. Triangular semifinal. Qual que é o seu voto, Maia?
É difícil, hein? Muito
aqui
difícil.
É The City comprado e vendi tudo. É dele. É. O povo já tá falando aqui que é isso.
É, porque eu acho Duet e In the Pale Moonlight muito melhor que The City of the Joffrey. É muito bonito, é o melhor da Toss, mas não é o melhor de Jornada nas Estrelas. Entendeu? Então, é um dos dois. Não vai ganhar, tanto faz. Mas são aí, o meu top 1, meu top 2 estão aí.
Beleza. Então, bom. Carlão, seu voto?
O episódio é beira da eternidade.
Murilo Von Grohl?
Eu amo Death Nine, mas tem limite. Death Nine Forever.
E o público também, com 78%, votou na cidade à beira da eternidade. Agora, nós vamos para a derradeira, senhores. Temos aí, né, 56 pessoas vendo a gente aqui. Eu queria dar uma salva de palmas aqui para todo mundo que ficou até meia-noite 15, entendeu? Muito obrigado a você que está aqui. Se não deu like, é o último momento que você pode dar. Vai lá, taca o like para a gente decidir qual é o melhor episódio da história de Jornada nas Estrelas. É Far Beyond the Stars? É The Visitor? Ou é The City on the Edge of Forever, Carlos Henrique Santos?
Me abstenho.
Não, aí não existe. Aqui tem não, que votar.
Não tem
nunca
como.
Teve abstenção na história do
TV. Não tem como.
Voto assim, precisa ser dado, Carlão.
Assim, entre Far Beyond Stars e City on the Edge of Forever, qualquer um dos dois está errado. Então, assim, eu não tenho como votar. Entendeu? The Visitor ainda briga e o Visitor complicou ainda mais essa briga aí, porque eu não esperava que ele entrasse nessa briga. Mas, cara, quem tirar um Far Beyond Stars pro City, ou tanto faz, não dá. Então, assim, decidam aí. Eu que não vou explicar isso amanhã, não quero a minha foto nisso, não.
E então, o Murilo fechou a enquete por quê? Quer fazer golpe, Murilo?
Porque ficou duas.
Vamos lá, Murilo. Vamos voltar aí para fazer a enquete certa, que o povo quer ser ouvido. O povo ficou até meia-noite 15 aqui para ser ouvido. E, Carlão, você tem que votar, porque senão fica par o número. E aí complica a nossa democracia, Carlão.
Já votei.
Tem que escolher. Votou?
Não tenho. Eu não vou votar. Não vou escolher um entre os dois, cara. Então, vai ver. Ué, mas tem aí um monte de voto aí, ó. Ela tá votando.
Murilo Von Grol, qual que é o seu voto?
Cara, eu amo.
60 pessoas aqui, à meia-noite 15.
Puta, bota voto. O áudio da live na hora de eu votar, né? Essa é a merda.
Vai.
Eu sou culpado. Cara, eu amo Cidade da Eternidade. Eu amo esse episódio, eu amo. Eu amo, eu choro quando eu vejo, todas as vezes que eu vejo Cidade da Eternidade, eu choro que nem criança, aquela coisa toda, entendeu? Ah, entendeu? Cidade da Eternidade.
Escolhe aí, pô, isso aí, Paulo.
Linda, entendeu? De Vistor, lindo, incrível, fantástico, lindo episódio. Mas, porra, né, velho? Far Beyond the Stars, né? Puta merda, cara, que merda isso. Enfim, cara. Far Beyond the Stars, vai, Gustavo, vai.
Mas...
Far Beyond the Stars. É maravilhoso. A introdução que o Carlão fez do Far Beyond the Stars, lá, quando a gente começou, onde que ia colocá-lo, entendeu? As discussões que Jornada nas Estrelas traz nesse episódio é totalmente atual. Você tem que falar sobre racismo, sobre o feminismo, o espaço que todo mundo tem que ter, a igualdade. Pô, a igualdade! Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter os mesmos direitos, entendeu? E esse episódio é assim, é uma aula de como escrever um roteiro, de como atuar, de como dirigir, entendeu? A direção do Avery Brooks, assim, é o top do top do top ali, da atuação dele e de todo mundo que tá em volta, e como eles criaram. Pô, a hora que o Cisco olha na janela e vê o Benny Russell olha na janela e vê o Cisco, ele tá dançando ali com a Cassidy, aí ele tá dançando, é o Benny Russell dançando com a namoradinha dele. Meu, o que, que é aquilo? Maravilhoso.
Só fazer um parênteses, eu votei em Far Beyond the Stars, mas se tu me ligar amanhã de manhã, o voto pode ser outro, né? Então eu quero deixar bem claro pra posteridade que for assistir isso aqui, que isso é um registro da noite de 19 de março de 2024. Não vem me cobrar daqui a um mês, vai me encontrar na rua, Murilo, tu votou. Amanhã pode ser outro voto. O voto de hoje, o meu favorito de hoje. Daqui a meia hora pode ser Decision Dead Forever. Hoje, meia-noite 18, meu voto é Far Beyond the Stars. Então, só deixar claro, é um recorte do momento, só isso.
E olha lá, Gustavo, você quis tanto Far Beyond the Stars aí, tá ele aí pra você votar nele.
Bom, senhores, o público, com 78% dos votos, votou em A Cidade à Beira da Eternidade, que também será o meu voto, então, deixando a decisão na mão de Carlos Henrique Santos.
Tá na marca do pênalti.
Não fugirá. A decisão é sua, Carlão. 2h45 de live para chegarmos nesse momento e a bola é sua. Qual é o melhor episódio da história de Star Trek, Carlão?
A decisão é de Carlão.
Não, eu só quero dizer uma coisa. Primeiro que eu falei para a gente fazer hors concours dos melhores vilões, fazer hors concours dos episódios. Enfim, ninguém falei para fazer o concurso hoje também. Não quiseram. Não, vamos pro pau, vamos votar. Então, assim, o quê? Segunda coisa, o pessoal aí vai embora, vai, né, tá na hora do pessoal dormir, todo mundo dormir. E, cara, assim, não tem jeito. Eu nasci para a Jornada nas Estrelas, nasci na Cidade da Beira da Eternidade, escrevo sobre Jornada nas Estrelas por causa de Star Trek e por causa de Cidade da Beira da Eternidade, e é um episódio fenomenal. Mas é só para a gente poder ir dormir, senão a gente não sai daqui, não vejo nenhum sentido.
Qual o seu voto? Qual o seu voto? Pode dizer de forma clara.
Escolher um em detrimento do outro, mas para a gente poder ir dormir, a Cidade da Beira da Eternidade.
E é com muito prazer, senhoras e senhores, que anuncio que o grande vencedor de melhor episódio da nossa tier list da história...
Não fugirá, o Curitibano.
É The Sea on the Edge of Forever, senhores. Que maravilha, chegamos aqui com o pentacampeonato de TOS, né? Porque ganhou o Kirk, ganhou o Khan, ganhou o quê? O outro ganhou...
Aí ganhou o Khan, e a Cidade à Beira da Eternidade.
A Cidade à Beira da Eternidade.
Contra a face do
argumento. O Tchelk, Gustavo foi estratégia nesse final. Eu só dei o meu voto. certo? Senhoras e senhores, está eleita a nossa tier list. Queria aqui o pessoal, né? O último momento aqui. Sorrisinho pro print. Sorrisinho pro print, todo mundo. X aqui, ó. X, X. Boa, galera, queria agradecer a todo mundo. Mais de 2h45 de live. Ficaram 60 malucos aqui com a gente. Quero agradecer a todo mundo que votou, comentou, né? Fez tudo. É, questionou a democracia também, entendeu? Mas aqui a gente faz tudo com toda a transparência, com todo o carinho para vocês. Quero agradecer Murilo Von Grohl, Carlos Henrique Santos, Mari Gamberger. É muito legal brincar de tier list, né? No fim, assim, chega no final, a gente tá morto. Mas, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que vale a pena. E é por isso que provavelmente na semana que vem estaremos de volta com mais
gente. Cara,
uma,
mas essa né? galera aí acompanhando, vocês são foda, gente. Valeu mesmo, obrigado pela companhia.
Sensacional.
Por postar a orelha da gente. A gente depois vai mandar embora o estagiário que fez a lista. Mas, cara, bem legal. Obrigado mesmo aí pela participação de vocês aí.
Muito bom, galera. Muito obrigado. A gente está de volta na segunda que vem, certo? Para mais um TB ao vivo. Provavelmente de tier list, a gente anuncia aí nas redes. Segue o TB no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Telegram, sempre em @TechBrasilis, certo? E na outra semana, dia 1º de abril, não é mentira, mas começa a nossa maratona de Discovery. Hein? Vamos ter o episódio aqui do TB ao vivo preparatório para a quinta e última temporada. E aí começamos toda segunda a analisar o episódio da semana com vocês até o final da série, desse marco para essa nova era de Star Trek. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima segunda para falar sobre Star Trek novamente. Até lá. Muito obrigado. Tchau. I